Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária, hoje com duas audições. A primeira audição ao Sr. Presidente da Galp Energia, Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, a quem em nome pessoal e em nome da Comissão de Economia do Parlamento Português duas boas-vindas, bem como às pessoas que o acompanham, e dizer-lhe do nosso agrado, não só em ter acedido prontamente ao convite que lhe dirigimos para nos ajudar a refletir e com os elementos que com certeza nos dará para esta questão que preocupa a nossa Comissão, como pela disponibilidade que também teve de ajustar a sua agenda, que sabemos que tinha um compromisso para poder estar aqui connosco, ainda por cima por ter cumprido impecavelmente o horário das 17h30, só que os trabalhos do plenário prolongaram-se um pouco mais e daí as nossas desculpas. Vamos então dar início à nossa reunião. Esta audição é solicitada por iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva. Dispõe de 5 minutos para iniciar esta nossa audição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, naturalmente, saudar ao professor Ferreira de Oliveira. Justificar um pouco porque é que esta foi uma posição assumida pelo Grupo Parlamentar do PSD. Ela vem no seguimento de um conjunto de audições prévias que efetuámos ouvindo a ANAREC, à PED, à Petro, a Direção-Geral de Energia e Geologia, o ACP e a Autoridade da Concorrência. E do conjunto de informação e de opiniões que nos foram transmitidas, várias dúvidas surgiram, e é esse tipo de dúvidas que porventura gostaríamos que esta audição ajudasse a confirmar ou infirmar, de que a Galp possui uma posição dominante no setor em Portugal, quer na vertente da distribuição propriamente dita, quer numa situação de quase monopólio nas atividades que se situam a montante, estamos a falar das atividades de refinação e de armazenamento, e por via disso estaríamos na presença de uma verdadeira economia de mercado no setor da venda e da comercialização de produtos petrolíferos em Portugal. E é dentro deste enquadramento que eu tinha aqui um conjunto de questões concretas para lhe colocar, desde logo, enfim, pelas funções que desempenha, também porque é um profundo conhecedor do setor, com uma carreira feita quer em Portugal, quer fora do país, com uma passagem depois episódica pelos refrigerantes, mas agora de regresso, enfim, ao que é a sua paixão, tanto quanto posso perceber, e apelando também um bocadinho, enfim, ao seu background enquanto académico no rigor das respostas que esperaríamos receber do seu lado. E a primeira questão, que ainda ninguém nos soube explicar, inclusive o engenheiro António Comprido admitiu a sua incapacidade para o explicar, prende-se, retirando a componente fiscal, estamos a comparar, portanto, preços antes de encargos fiscais, por que motivo Portugal sistematicamente aparece no espaço da União Europeia nos países cimeiros? Varia naturalmente de altura para altura, mas de acordo com as estatísticas que consultei, desde 2008, temos andado entre o 4º e o 12º lugar, dependendo do tipo de combustível em análise, o que não deixa de ser, enfim, intrigante a alguém, ou ao fator estrutural que impeça que Portugal possa ter preços de venda antes de impostos mais consentâneos com a média da União Europeia, até porque em relação a essa média nós estamos sempre pelo menos 3 cêntimos por litro acima do que é a média de venda antes de impostos. Portanto, a primeira questão era uma explanação sobre este enigma. Há de facto alguma razão estrutural que explique esta realidade? Segunda questão, que também não conheceu ainda uma resposta, e sem entrar obviamente aqui em questões que possam ter aqui alguma natureza confidencial, e uma vez que a Galp ao entrar no chamado segmento low cost justifica as diferenças de preço, sobretudo atendendo ou apontando para a existência de diferentes formações de produto, a minha questão é também relativamente simples e objetiva. Qual é o custo adicional de fabrico para uma formulação aditivada? Vamos admitir a formulação aditivada mais barata que eu encontro nos postos normais da Galp, comparativamente ao produto não aditivado, para nós percebemos, enfim, qual é a componente do preço que pode porventura ser justificada através do acréscimo de custo associado aos aditivos que estão incorporados nos produtos aditivados. A terceira questão é uma pergunta e simultaneamente um desafio. Tendo a Galp dentro da sua própria rede, feito agora um ensaio dentro do conceito de negócio, enfim, Galp Base ou da aposta no low cost por via do produto não aditivado, a minha questão é, por um lado, porque é que essa oferta não tem sido disponibilizada até à data junto da rede tradicional de revenda, e o desafio é se a Galp está disponível para mudar a sua posição, porque nós a vimos aqui dos revendedores, dos próprios, tinham muito interesse em alargar o seu portfólio disponibilizado aos consumidores, e o fator impeditivo é que o seu fornecedor Galp impedia esse alargamento de portfólio que nós veríamos com muito bons olhos, deixando depois naturalmente o mercado funcionar e, portanto, o utilizador decidiria se pretende adquirir produto de atividade ou não aditivado, mesmo nas redes de revenda tradicionais, desde que, obviamente, a Galp disponibilize o produto para ele ser disponibilizado junto desta camada da distribuição. A quarta questão prende-se também com o tentar apurar se existe disponibilidade ou não da Galp para rever barra negociar os contratos que têm firmados com os revendedores, alguns que já datam, enfim, de há muito tempo esta parte. O mundo, entretanto, alterou-se bastante, com a possibilidade de intervenção dos próprios na fixação de preços ao consumidor. E para já eram estas quatro questões, reserva quinta para um momento posterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da Galp tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só, numa frase, dizer-lhes que é com muito gosto que estou nesta comissão e estou sempre disponível para, por escrito ou presencialmente, lhe responder a qualquer dificuldade ou pergunta que possam ter. Eu não vou deixar para a minha intervenção final a resposta à sua introdução, uma vez que ela é mais de caráter mais abrangente e profunda, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de elaborar sobre ela, que é este conceito de operador dominante e ator quase monopolista. Eu gostaria de elaborar sobre isso, mas prefiro concentrar-me nos 5 minutos que me oferecem nas perguntas concretas e depois regressaremos a essa matéria. No final, talvez. A primeira era porque é que nós aparecemos na cimeira dos preços de petróleo, dos preços dos produtos na listagem semanal que publica a União Europeia. Deixe-me só dizer-lhe que há estudos, que são públicos, que recomendam cuidado na comparação dessas estatísticas. Não? Aliás, tenho aqui o papel da Comissão Europeia, que o recomenda claramente, porque diz o seguinte: a forma como os diferentes países reportam à União Europeia o preço que depois eles publicam tem bases diferentes. Uma é que uns publicam preços médios, outra publicam preços com descontos, outras preços sem descontos, outros valores médias ponderadas, outros incluem ou não biocombustíveis. Portanto, as formas, e é um apelo, aliás, da Comissão Europeia aos países europeus, para que harmonizem o reporte desses preços. Este é o primeiro ponto, que nos deve olhar com prudência a essas comparações. Se formos ver, por exemplo, os países que aparecem sempre entre os mais baratos são aqueles que neste relatório são indicados como os que reportam preço médio com desconto. Eu queria dizer-lhe que Portugal reporta, o nosso Ministério da Economia reporta, o preço de bomba. E eu não preciso lhes dizer que quando um frotista ou qualquer, até não sei se os deputados são nossos clientes, não são de agosto que fossem, eles têm desconto nos seus cartões e, contudo, o que reporta é o preço de bomba, não é o preço que pagam. O desconto médio na rede do nosso país é substancialmente elevado comparado com a média europeia devido à nossa cultura de descontos. É uma cultura muito, uma realidade na Europa do Sul. Portanto, são estes diferentes parâmetros que levam a que seja, hierarquizar o preço por essa via seja um bocadinho imperfeito. Permita também que acrescente que os mercados são diferentes, isto é, há mercados, e falo alemão, é 14 vezes superior ao nosso, portanto os volumes em jogo são muito, muito grandes. Há mercados mais pequenos, normalmente se for ver, quanto mais pequeno é o mercado, pior é a sua classificação, é outra correlação que pode ver. Na Malta é mais caro do que vender do que noutro, porque a logística e sobretudo os custos de mobilização do produto, quer a montante, quer a jusante da parte de distribuição, são mais caros. Daí essas divergências. Contudo, se for ver, a diferença entre o máximo e o mínimo, ela é impressionantemente pequena. Eu desafio os senhores deputados a procurarem outro produto dos commodities europeus em que a diferença entre o país que vende mais barato e o país que vende mais caro seja tão pequena. Exatamente porque o nosso mercado é um mercado extremamente transparente em termos de preços. eu não conheço outros produtos em que periodicamente a imprensa, as autoridades de fiscalização, se quiserem, o próprio mercado, faça com que todos saibamos tudo sobre a estrutura de preços. E por força desse facto, induz a uma convergência de preços no médio e longo prazo. Sobre o tema de qualquer modo, deixe-me dizer-lhe, quando compara o nosso produto com Espanha, nós andamos muito sempre tete a tete com Espanha sem impostos, umas vezes marginalmente mais caros, outra vez marginalmente mais baratos, e estamos a falar sempre de 1-2 cêntimos, não? Num produto que vale 130 ou 140 cêntimos. Portanto, é nessa ordem de grandeza que nós falamos de variações, não? Outra vez, intervalos de variação muito pequenos devido à transparência de informação que existe no sistema. Quanto ao low cost, deixe-me dizer-lhes duas coisas. Todo este debate à volta, e esta é a segunda e a terceira pergunta, relacionada com esta visibilidade que teve este posto, que se tornou o mais importante do país ali em Setúbal. O que nós estávamos a fazer, muito simples, nós em vez de fechar o posto, tínhamos uma alternativa, ou fechar o posto ou fazer alguma coisa. O país perdeu, talvez vocês não saibam isso, entre 2006 e hoje, perdeu cerca de 280 postos de abastecimento, que fecharam, não? E portanto fecharam mais do que isso, porque entretanto houve outros que nasceram, não? Isso significa postos de trabalho a perder-se, significa a médio prazo qualidade de serviço ao consumidor pior, porque tem menos acesso aos pontos de abastecimento. E nós sempre que temos fechado um posto, e temos fechado infelizmente muitos, desde no princípio da década tínhamos 1050 postos, hoje temos 750, portanto essa é uma realidade que infelizmente está a acontecer. A verdade é que sempre que se fecha um posto, para nós é uma dor, e o fazemos tudo para que ele se mantenha aberto, não? O posto de Setúbal estava a concorrer com postos que têm uma política de remuneração de capital e de pricing totalmente diferente do nosso, e nós temos em ensaio um processo que está longe de ser conclusivo, de se era possível reduzir os custos ao máximo, ter só um operador, evitar as fugas de produto, obrigando as pessoas quase a pagar à cabeça, não ter nenhum tipo de serviço acrescentado, exceto ver a pressão dos pneus, e estar numa localização, portanto, em que o ativo já não, a alternativa é fechar, portanto, o ativo não vale nada, portanto, é nessa base, portanto, não remunerar o ativo, para ver qual era a reação dos consumidores a uma oferta dessa natureza. Ter o produto o mais barato possível, isto é, sem aditivos. E estamos a ver. Estamos longe de ter tomado uma decisão para constituir uma rede, estamos longe de tirar conclusões de caráter permanente sobre esta experiência que temos em curso. Portanto, esse posto tornou-se muito famoso porque alguém o quis fazer famoso, não? Era uma experiência para tentar a sobrevivência daquela localização. No que diz respeito à nossa capacidade de disponibilizar o produto sem aditivos, as marcas têm certas exigências em termos de qualidade do que vendem aos seus clientes. Permitam-me dizer-lhes que o produto que existe no mercado grossista, que é o produto sem aditivos, está acessível a todos os grossistas. Qualquer agente económico se pode transformar num grossista e adquirir o produto no mercado grossista. O mercado grossista é um mercado em que o produto é um produto de qualidade. Eu queria deixar isto inequivocamente claro, enfim, por respeito para com todos os consumidores, que o produto cumpre com todas as especificações exigidas pelos fabricantes de automóveis e por todas as especificações exigidas pela indústria de refinação, e adicionalmente cumpre com o que está descrito na legislação, isto é, gasolina não é aquilo que nós queremos, ou gasóleo, é aquilo que o legislador define, depois de ouvidas as diferentes agentes económicos. Pois bem, esse produto está disponível no mercado. É esse produto que nós vendemos em grosso, que vendemos à BP, que vendemos à Repsol, que vendemos à Cepsa, que vendemos aos Transportes Freitas, que vendemos ao Jumbo, que vendemos a quem seja. E, portanto, esse produto, depois, cada um dos agentes económicos, usando investigação e desenvolvimento, No nosso caso concreto, nós colaboramos com universidades portuguesas, com institutos de investigação estrangeiros, etc., que podem, de acordo com a legislação, alterar o produto sem adulterar as especificações que definem o que ele é. Isto é, ele tem que manter sempre aquilo que a legislação diz que deve ser o produto. Mas pode ter pequenas alterações que lhe permitem normalmente melhorar a combustão, que lhe permitem reduzir as emissões e aumentar a eficiência energética e, portanto, reduzir o consumo. A evidência destes claims, usando um anglicismo, se me permite, é sempre documentada e está disponível sempre pelas autoridades de proteção do consumidor para garantir que aquilo que dizemos que o produto faz, faz de facto. Não? Se há um segredo na indústria petrolífera, há vários, um deles é na área montante, tem a ver com geologia e com petrofísica, que é segredo que se fecha a sete chaves nas corporações, um segredo é a formulação de aditivos, não? Porque ele é o elemento que diferencia o produto do operador A, B ou C. E, portanto, nós guardamos, fruto da nossa investigação e do nosso trabalho, que trabalhamos com fabricantes de automóveis, trabalhamos com laboratórios de investigação e temos os nossos próprios laboratórios e nós não revelamos a nossa força competitiva. A empresa que eu represento orgulha-se de dizer que temos os... Não estou a dizer que esta não é uma afirmação absoluta, mas na nossa percepção temos os melhores combustíveis que se comercializam na Península Ibérica. E esse resulta do esforço de investigação que temos em curso, deixe-me dizer ali em particular, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A estrutura de custos é um componente-chave, portanto, por escrito posso lhe responder e escrevo-lhe na carta que é uma informação confidencial e restrita, mas não posso divulgar porque é um segredo de negócio da nossa própria empresa. Deixe-me só dizer-lhe que nós temos nas instalações de enchimento no mercado grossista facilidades para que o comprador adicione o seu aditivo. Isto é, quando a Cepsa, por exemplo, para falar de um concorrente, me compra, ela entrega selado num tambor os seus aditivos e a Galp Energia coloca no carro-tanque o aditivo do comprador. Portanto, é o comprador que traz o aditivo e nós, não nos responsabilizando pelo efeito do aditivo no produto base, fazemos o que o comprador nos pede. A Galp Energia, na sua rede, na rede Galp, vende produtos Galp. E nós hoje temos duas classes de produto, que é o produto iEnergy, que é o produto base, e é o produto GeForce, que é o produto premium. E são esses produtos que abastecem, se for à nossa rede. Esta experiência que estávamos a fazer, como estávamos a rapar as unhas em tudo o que é tudo, com o objetivo de tentar levar para o consumidor a maior margem possível, para aumentar o desconto, nós retiramos o aditivo desse produto. Quero dizer-lhe, para perceber se o cliente valoriza ou não essa opção. No que diz respeito aos contratos, eu permito-me dizer que nós temos três tipos dos 1.500 postos de abastecimento que temos em Portugal e Espanha, dos quais mais de metade está em Portugal, temos três tipos de postos de abastecimento. Aquilo que na gíria petrolífera se chama os COCOs, que é company-owned, company-operated, que são postos que são da empresa e operados por trabalhadores do grupo Galp Energia. Portanto, eu desses não vou falar. Depois temos os CODOs, company-owned dealer-operated, que são normalmente os postos médios. Portanto, os grandes são propriedade da Galp e operados pela Galp. Os médios são propriedade da Galp e operados por terceiros, porque famílias operam-nos com mais eficiência do que nós próprios, não? E depois outros são chamados DODOs, que são dealer-owned, dealer-operated, são propriedade do dealer, do concessionário, e operado pelo concessionário. Este é o tipo, deixem-me dizer, excluo os que são nossos, portanto nós temos toda a... Nos outros, os distribuidores são livres de fixar o preço. Portanto, é um mito dizer que a Galp Energia impõe preços. A Galp Energia vende um preço e ao dealer paga-lhe uma comissão por litro vendido. Mas ele pode reduzir a sua comissão amanhã e vender mais barato. Isto é, porque ele está a operar um ativo meu. Portanto, ele como que eu arrendo-lhe, se ele quiser vender mais, e muitos assim o fazem, deixem-me dizer-lhes, muitos assim o fazem, para vender mais, reduzem um bocadinho a sua comissão. E com isso, atraem mais clientes. os que são postos do retalhista e operados pelo retalhista, eles podem fazer o que quiserem nesse posto. Os contratos são normalmente contratos a 5 anos, aliás, a lei não permite fazer contratos acima de 5 anos, portanto, são renováveis todos os 5 anos. E o que é esse contrato? Esse contrato tipicamente oferece ao distribuidor, estou a falar dos doudos, um desconto à cabeça. Isto é, digamos assim, porquê? Porque ele precisa do dinheiro para renovar o posto, para a sua vida, nós pagamos-lhe à cabeça, tanto no pressuposto de que ele vende tantos litros. E ele depois faz o que quiser na gestão do seu posto. Isto é, vamos pôr, se é um posto de 5 anos, um posto que vende 2 milhões de litros ano, nós dizemos, oi, meu amigo, eu dou-lhe este dinheiro hoje, no pressuposto que o senhor vende 10 milhões de litros. E ele, se vender 10 milhões de litros em 3 anos, o contrato cai logo. Se não, tem a duração máxima temporal de 5 anos e a volumétrica correspondente ao contrato associado ao que a empresa lhe pagou para ele abandeirar, para ter a nossa marca no seu posto e ter os nossos produtos no seu posto. Deixem-me só dizer-lhes que esta é a prática da indústria em todo o mundo, das grandes empresas petrolíferas, e é a prática que a Galp Energia tem e as outras operadoras operam, adotam, quer em Portugal, quer em Espanha, quer em França, quer por isso, pela Europa fora. E julgo com isto lhe respondi às 3 perguntas que nos formulou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Ferreira de Oliveira, Presidente da Galp e também a sua delegação. Agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a presença e a disponibilidade para nos prestar esclarecimentos. Estava eu aqui a ver a ata da última reunião que tivemos com a Galp, foi na legislatura anterior, no âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para o Acompanhamento das Questões Energéticas, aliás presidida pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, que aqui está ao meu lado, e estava a acompanhar precisamente aquilo que nos disse na altura sobre a questão da formação dos preços e precisamente aquilo que hoje nos disse aqui. Eu gostava de fazer aqui uma introdução sobre a razão desta audição. O Grupo Parlamentar do PSD, depois da abertura do posto low cost em Setúbal por parte da Galp, apresentou um requerimento no sentido de que fizéssemos aqui uma audição com a Autoridade da Concorrência sobre essa questão. O Grupo Parlamentar do CDS também apresentou, por sua vez, um requerimento para que ouvíssemos o ACP e, por consenso e também por sugestão do Grupo Parlamentar do PS, entendemos que era necessário ouvir sobre esta questão, que não é única e exclusivamente sobre preços de combustíveis, ouvirmos a ANAREC, a APED, a APETRO e a Direção-Geral de Energia e Geologia. E aquilo que nos parece, neste ponto da discussão e do estudo sobre este ponto, é que efetivamente, e gostava de ter a sua opinião e a sua contradição em relação àquilo que eu vou procurar dizer, que é o seguinte, essencialmente em Portugal temos 3 tipos de combustíveis à venda. Esses 3 tipos de combustíveis são os combustíveis base, que são comercializados nomeadamente pelas grandes superfícies e que a Galp começou agora a comercializar em Setúbal. Temos aqueles que são os normais e que são normalmente comercializados pela rede da Galp, falando no caso da Galp, e temos aqueles que são os premium. São os 3 tipos e todos eles são diferentes em função de terem ou não terem aditivos e do tipo de aditivos que são colocados à venda. Por esta razão, o preço é diferente. Penso que esta é a grande razão de haver esta diferença de preços quanto a esta questão. Mas, Sr. Engenheiro, uma das questões que nos surgiu depois da audição do ACP, e que, aliás, penso que tem muito a ver com desta reunião que aqui temos hoje, é que, junto à fronteira portuguesa, não só são comercializados combustíveis fornecidos pela Galp, mas também por algumas refinarias espanholas. Portanto, ou seja, vir-se dizer ou procurar criar a convicção de que a Galp domina por completo a rede de abastecimento de postos combustíveis em Portugal, parece-nos que não é bem assim, mas gostava de ter a sua opinião. Por essa razão é que o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do PCP sugeriram que não só viesse a Galp a esta comissão. Não faz sentido fazer aqui uma... É verdade que a Galp tem lucros, e nós ficamos satisfeitos por ter lucros, mas gostávamos também de saber qual é que é a percentagem dos lucros que diz respeito à atividade no continente português e qual é que é a percentagem dos lucros, tem nomeadamente a ver com as prospecções de petróleo no Brasil, que aliás com muito bom sucesso, como aliás ainda hoje tivemos notícia sobre isso. Mas era importante ter esta informação. Por outro lado, gostávamos de ter da sua parte esclarecimentos em relação às suas questões. Como é que a Galp vê a existência de uma iniciativa legislativa no sentido de que haja obrigatoriamente informação ao consumidor sobre as características técnicas do combustível que é adquirido em cada um dos postos? Parece-nos que é muito relevante, porque efetivamente, como disse há pouco, os combustíveis de marca branca correspondem e respondem e são satisfatórios em termos das exigências técnicas que existem, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, mas há diferenças entre eles. E se nós, quando numa garrafa d'água, numa simples garrafa d'água, temos as características técnicas, as características de cada uma desta garrafa, porque é que não vamos ter, em relação a alguns valores que são valores relevantes, como disse muito bem, para a questão da eficiência energética, para a questão do consumo, também ter esses resultados em relação aos combustíveis que compramos. Por outro lado, também gostávamos de ter, o PSD já aflorou a questão, mas gostávamos de ter um esclarecimento muito claro sobre isto. Combustíveis marca branca. A Galp está disponível para colocar combustíveis de marca branca em todo o território nacional e não apenas, como exemplo, o caso de Setúbal. Por outro lado, o Grupo Parlamentar do PS apresentou há algum tempo um requerimento à Autoridade da Concorrência sobre os preços, sobre a forma como são feitos os com certeza, Sr. Presidente, como são feitos os contratos entre as gasolineiras e as petrolíferas. Queríamos saber se a Galp, sobre essa questão, está disponível a rever a forma como a ANAREC foi muito crítica em relação à forma como a Galp o faz. E apenas para terminar,
Sr. Deputado,
Sr. Presidente, é a seguinte questão. Em face dos investimentos que foram feitos na refinaria de Sines, gostava de saber, Sr. Presidente, se podemos pensar que o preço dos combustíveis em Portugal podem vir a descer ou não nos próximos tempos. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Eu gostava no final de ter algumas, ter o tempo para o final, não é? Deixe-me dizer-lhe que existem, o Sr. Deputado disse-nos que viu os combustíveis base, normais e premium, e que a Galp tinha os normais. A Galp tem os normais e os premium. Os dois são aditivados. Não? Nós temos, deixe-me com orgulho dizer, os melhores premium do mercado. Isto é um bocadinho de publicidade que deixo no ar, mas fundamentada. Depois falou-lhes no seguinte, a diferença de preço era essencialmente devido aos aditivos. Não é, deixe-me claro que a diferença de preço não é devida só aos componentes aditivos. Um posto de abastecimento que fica numa autoestrada tem uma estrutura de custos que não compara com um posto de abastecimento que está num parque de um hipermercado. Desde o pagamento de royalties à brisa, a obrigatoriedade de estar 24 horas por dia aberto, ter segurança, ter chuveiros para quem por lá passa, ter as casas de banho disponíveis, da estrutura de custos de postos, em paralelo com o produto, existe um serviço que lhe está associado. Um posto de abastecimento no centro da cidade, o custo do terreno não compara com o custo do terreno colocado, que é normalmente até oferecido pelas câmaras municipais. Portanto, o preço traduz o custo de capital investido, a estrutura de custos que está associada àquele ponto de venda e os custos do produto que lhe está ligado. Portanto, não queria que ficasse na ideia que são só os aditivos que justificam a diferença de preço. Depois há uma prática que resulta da competitividade dos mercados, que tem a ver com os programas de fidelização. A Galp Energia, e deixe-me dizer, a generalidade dos operadores de mercado, oferece aos seus clientes recorrentes preços iguais aos que têm nos hipermercados. Eu não queria muito falar da Galp Energia, para não estar aqui a usar este espaço para fazer publicidade, mas se Vossa Excelência é nosso cliente, se quiser 10 cêntimos por litro de desconto, basta ter um cartão da Galp Frota, abastecer-se num posto que adere ao programa que temos com o Continente e tem 10% de desconto. Mas se tiver o Galp Frota, ainda tem o pequeno desconto associado a quem emitiu o Galp Frota. Portanto, o que lhe quero dizer é que nós fazemos isso aos clientes que são nossos clientes recorrentes, como critério de fidelização desse cliente. Outro conselho que deixou, que é a Galp domina por completo o abastecimento da rede. Eu gostaria de dominar, isto poderia ser uma aspiração, mas não domina em forma alguma o abastecimento da rede portuguesa. Não? Existe um mercado grossista extremamente transparente, extremamente competitivo, em que os produtos no mercado grossista são definidos por cotações internacionais. E depois existe o mercado retalhista, que se abastece no grossista, como qualquer outro produto. E, portanto, qualquer operador, incluindo a própria Galp, o nosso negócio de retalhista, abastece nos mesmos termos e condições que os outros grossistas, comprando às nossas refinarias. Os nossos resultados, Sr. Deputado, nós temos aproximadamente 50% de resultados fora do país, 50% do nosso país. Eu não queria usar este palco para me queixar, mas às vezes gostaria muito mais que a nossa atividade fosse regulada, não? Porque se eu olho para o capital que nós temos em emprego, e talvez Vossa Excelência não tenha ideia dos números que discutimos, no negócio de downstream, de retalho, a Galp Energia tem em emprego um capital de 2 mil milhões de euros. Se fosse regulado às taxas de remuneração desse capital a 7% ou 8%, como é o nosso negócio de gás, deixe-me dizer-lhe, regulado, ou como é o negócio elétrico, nós teríamos uns resultados fantásticos na distribuição. A verdade é que é um negócio extremamente competitivo, sem barreiras à entrada, que exige enormes recursos. E a Galp Energia tem uma responsabilidade acrescentada, deixe-me dizer-lhe, é que o ISP, nós somos, além de vendedores de bons combustíveis, somos talvez o maior cobrador de impostos privado do país. Nós, quando vendemos produtos combustíveis, essencialmente recolhemos impostos e, como complemento, entregamos o combustível, como Vossa Excelência sabem bem. O imposto é devido a quando o produto é introduzido no mercado, não quando é vendido. Quando, infelizmente, nos roubam combustível. Quando se evapora combustível, nós evaporamos impostos, nós roubamos impostos, não é? Porque temos que o pagar. Portanto, tudo isso são custos da atividade de retalhista que nós estamos sujeitos. Sobre a informação, Sr. Deputado, eu só vejo vantagens. É, tudo quando seja esclarecer os nossos consumidores melhor. Nós já o fazemos, nós atemos até, não sempre, porque depois as pessoas não o leem, nós temos sempre que há alterações nas formulações dos nossos combustíveis, nós inundamos os postos de abastecimento com pequenos panfletos a explicar-lhe o que é que lá está, a performance, o que obtém de mais por pagarem um pouco mais no seu veículo. Acrescento que o fazemos sempre não com dados nossos, porque há aqui responsabilidades maiores, fazemos sempre testando os nossos produtos em laboratórios independentes e aquilo que reportamos é, portanto, rastreável e auditável. A descrição do produto não o fazemos, mas descrevemos os efeitos, o que se obtém de diferencial em relação ao componente, ao produto base, quando se usam esses produtos. Ao perguntar-me se nós podemos meter na nossa rede mais uma gama de produtos, ou seja, ter o produto sem aditivos, o produto normal, como lhe chamou, e o produto premium, a resposta é que isso é o capital investido para fazer isso é enorme, porque eu tinha que ter mais bombas, tinha que ter mais espaço, porque nós temos elas, são desenhadas, são projetadas para ter tantas bombas para duas categorias de produtos. E ao meter um produto tem que radiar outro e nós preferimos, até porque é um fator diferenciador, meter os nossos produtos que resultam da nossa investigação do que uns produtos standard, que é um commodity, e portanto os clientes que o querem, não faltam espaços no país onde podem abastecer o produto sem, como um commodity. Falou muito, disse-me alguma coisa sobre a fronteira. Eu quero dizer-lhes que, se há um tema, num minuto só, se há um momento que eu recordo das muitas coisas que faço, foi um dia assinar um contrato a abater um posto de abastecimento. Eu quero dizer que não trabalho muito na rede, na área da rede, nesta área, mas quando é abater ativos tem que ter a minha assinatura. Abati num ponto da fronteira aqui e depois, logo a seguir, portanto, era abater significa fazer o write-off do ativo, não? E logo a seguir, para a mesma pessoa, estava a financiar um posto de abastecimento do outro lado. A linha que separava era a fronteira, não? Portanto, eu abati um posto português, quer dizer que o nosso abastecimento é o mesmo carro-tanque, com uma pequena diferença, é que eu, quando abastecia deste lado, pagava os impostos à nossa República, do outro lado o carro vai, passa por um interposto fiscal, portanto gasta mais gasolina, e paga impostos em Espanha. E, portanto, abastece o mesmo sítio a quilómetros. Isto acontece. Portanto, nós temos aqui este drama da assimetria fiscal que tem afetado imenso aquela linha, a fronteira política, que, como eu julgo que disse aqui na última intervenção que por aqui passei, a fronteira económica, na ótica dos combustíveis, está a cerca de 75 km dentro da fronteira política. O diferencial de impostos justifica a pessoa de se desloque 150 km e vá pagar impostos à Espanha e usar a infraestrutura rodoviária em Portugal, que é, no fundo, a razão pela qual paga os seus impostos. Perguntou-nos sobre os investimentos em Sines. O negócio, o preço do produto em Sines, em Rotterdam, em Geneve, em Frankfurt ou em Londres, onde seja, é um preço de cotação internacional. Isto é, há um mercado com uma taxa de juros, deixe-me dizer-lhe, com uma taxa de câmbio do euro com o dólar, que está online todo o tempo. Portanto, nós vendemos à porta da refinaria, independentemente da estrutura de custos que tenha e do proveito que tenho, que temos, ao preço de cotações internacionais. Porque tratam-se de um commodity. Se nós vendermos um bocadinho mais caro, ninguém nos compra. E se vender um bocadinho mais barato, toda a gente nos compra e não temos produto para o mercado nacional. Portanto, o mercado, nós temos que estar no mercado, não temos alternativa. A grande vantagem do nosso investimento de Sines é a grande, enorme contribuição de Sines e Matosinhos. A Galp Energia está a investir 1.500 milhões de euros nas duas refinarias, no que é o maior projeto industrial que o país jamais enfrentou e que, se Deus quiser, será concluído a meados do próximo ano. Anoto, neste momento estão a trabalhar mais de 5 mil pessoas nas duas refinarias nesse projeto de conversão, e mais de 180 empresas. Mas o que vai acontecer é que nós vamos deixar de exportar fuel, que é um produto de menos valor que o crude, e deixar de importar gasóleo. Portanto, o efeito sobre a nossa balança de pagamentos é da ordem dos 400 milhões de euros ano, o que é uma grande contribuição para a economia portuguesa mas propriamente o preço do produto, porque continua a fazer o mesmo gasóleo e continua a fazer os mesmos produtos, para cumprindo com as especificações do mercado. Julgo que estas foram as perguntas que me formulou. Muito obrigado pelas suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao nosso colega Alder Amaral, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, dizer-lhe que agradecemos a sua presença aqui e a disponibilidade para responder a todas as questões. Dizer-lhe que não farei uma intervenção em complemento às anteriores, dizer-lhe apenas que, obviamente, estamos aqui todos, não tanto para descobrir a qualidade, nem para tentarmos saber que tipo de aditivos ou que tipo de segredos é que são introduzidos no combustível que todos nós consumimos. Eu aqui faço. Quero confiar na qualidade dos produtos, só espero que sejam de boa qualidade e que sejam bons para a sustentabilidade do ambiente e para a manutenção das viaturas. A questão é outra. A questão é que nós, desde a legislatura anterior, aliás, esteve a oportunidade de estar aqui, dado a dificuldade do público em geral e de nós próprios percebermos por que razão é que os preços de combustíveis sobem mesmo quando no resto do mundo descem, mesmo quando o preço do petróleo desce, porque é que eles são tão similares ou parecem ser similares em todos os distribuidores, e porque é que descem e sobem normalmente ao mesmo tempo ou com diferenças de dias ou de horas e às vezes na mesma proporção, até, e porque é que essas perguntas foram feitas a quem de direito, que era a autoridade da concorrência. Todos nós ficamos com um léxico mais rico, desde o ad-bundling, desde os plates, desde o fast-come, fast-out, mas o que é certo é que, somando todos estes termos, continuamos sem perceber ainda o que é que acontece. Eu acho que o contributo que nós podemos dar hoje é tentar explicar a quem está a ouvir lá fora que tem que haver uma explicação lógica. Ou seja, a Galp é uma empresa, uma boa marca portuguesa, todos nós sentimos, eu pelo menos sinto orgulho na marca, é uma marca credível do mercado e, portanto, qualquer tipo de suspeita, quer no produto que vende ou quer na forma como o vende, não é boa nem para a imagem da empresa, nem para nós. E, portanto, eu gostaria de perceber se a existência de mais concorrência no mercado, se a existência, eventualmente, de uma de uma outra empresa que pudesse também oferecer serviços, quer na refinaria, quer no transporte, quer no armazenamento, era ou não decisiva para o preço do combustível cada um dos consumidores, independentemente depois de cada um, no seu dever de diligência, escolher o melhor, o mais caro, o mais barato, aquele que eventualmente lhe interessa para o veículo e para a sua vida diária. Portanto, isso. E porquê? Porque o diretor-geral da APED, o Dr. José António Rousseau, foi o primeiro a dizer, né, aqui que o mercado estava pouco habituado à concorrência. E, portanto, é ou não fundamental, é um dos fatores que explica porque é que nós temos, eventualmente, ou temos a exceção, temos combustíveis mais caros que toda a gente, se é essa falta de concorrência, como é que ela era possível de introduzir no mercado? Gostava também de perceber quais são, sem dizer números exatos, em termos de mercados de Espanha, porque nós já fizemos até de composição dos preços e percebemos que combustível fora impostos é muito parecido ao preço, há uma diferença mínima entre Espanha e Portugal e o resto do mundo. Ou seja, o nosso problema aqui é imposto. Aliás, na frase do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o nosso problema nem é o imposto, é a Espanha, porque se comparamos com França, se pudéssemos anular a Espanha, porventura estaríamos na média europeia. Portanto, temos aqui um quiproquo com os nossos colegas espanhóis que resolvem cobrar o imposto menor que Portugal. E, portanto, se a redução da carga fiscal, mesmo que a Galp não cobre esse serviço prestado ao Estado, ser o maior cobrador de impostos privado, se podia menos cobrar esse serviço e depois deduzir no preço do combustível. E, portanto, seria uma boa ideia. Mas dizer-lhe que eu não estou muito preocupado com a introdução das marcas brancas, porque parece que foi a última novidade, porque isso, do ponto de vista do consumidor, pode ser bom, garantido que seja a qualidade do combustível. O meu receio é outro. É se nós estivermos, por exemplo, ao nível que França tem, ou até a própria Inglaterra, se nós vamos perder os postos tradicionais e se isso tem algum efeito no serviço e na qualidade do combustível prestado ao consumidor. Será que se vai perder investimento, capacidade de investigação para melhorar o combustível numa lógica de também prestar um melhor serviço ao automóvel, à eficiência energética e ambiental? Porque o que aconteceu é que nos outros países em que a cota de mercado das marcas brancas aumentou, foram fechados ao mesmo tempo um conjunto de postos tradicionais. E eles prestam um serviço, não só para testar o ar dos pneus, mas também de 24 horas de abertura. Por outra razão, se a massificação dos postos de combustíveis, introdução de mais concorrência, também pode ser um fator para a redução dos preços do combustível, e aqui vai direto às queixas reiteradas de que os contratos, quase no limite, ninguém consegue provar isso, da utilização de posição dominante ou até numa outra coisa um pouco mais grave, julgo que pode, num ou noutro caso, poderia haver matéria de investigação, que é dependência económica, ou seja, que são os contratos feitos por uma só empresa detetora de um monopólio em relação aos revendedores. E depois ainda perguntar-lhe como é que é possível, de facto, partindo do princípio, segundo a informação também recolhida aqui, que
tem que concluir isso.
É a última pergunta. A Jerónimo Martins utiliza combustível aditivado, portanto o problema não é esse. Como é que a Galp ela própria conseguiu esse preço de combustível? Eu tenho os preços de Setúbal, a diferença existe, é reduzida. Quem é que perde? Perde o serviço prestado ao consumidor? É só os custos de contexto? É a ausência de uma loja? Ou é, eventualmente, uma disponibilidade da empresa em vender mais barato? E se o pode fazer, porque é que não generaliza essa medida ao país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Quando nós falamos, começando pela sua primeira pergunta, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Quando nós falamos em subidas de preço e descida, é que todos nós, incluindo eu próprio, que sinto mais as subidas como cliente do que as descidas. Nós as descidas não nos apercebemos delas, com o mesmo nível de emotividade com que sentimos as subidas. E depois fala-se em percentagem, não é? O crudo subiu 10% e a gasolina subiu 10% e a gasolina subiu não sei quantos. Eu quero dizer que há bases diferentes, estamos a partir de quando o crudo sobe, primeiro não há uma correlação direta entre preço do crudo e preço dos produtos. Todos eles são mercados gigantes, não é? Portanto, o preço da gasolina não é definido pelo preço do crudo. O preço da gasolina é definido pelo equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado de gasolina. O preço do gasolina sempre sobe em maio, quando começa a estação do verão nos Estados Unidos, a gasolina cresce na Europa. Neste momento está o gasóleo a subir, que é porque concorre com o gasóleo de aquecimento. É o gasóleo de aquecimento na parte norte da Europa que começa a puxar pela procura e, portanto, a procura sobe os preços. É claro que a matéria-prima base é o petróleo, portanto, é o crude. Portanto, a médio há um efeito, mas com um deslocamento no tempo, em que há uma influência, há uma correlação, mas ela nem é direta, nem é imediata, não? E, portanto, falarem que este subiu X ou outro leva-nos a interpretações equivocadas da forma como transformamos os mercados. Eu queria dizer ao Sr. Deputado o seguinte, agora como refinador como que somos, não? Nós rodamos, neste momento temos a nossa refinaria a rodar. Eu não sei se estou a ganhar dinheiro ou a perder dinheiro neste momento. E ninguém sabe, porque os produtos que eu vou vender amanhã são à cotação da manhã. E o crudo que eu compro amanhã é a cotação da manhã. Portanto, eu não tenho. Portanto, é um negócio de high risk e de altíssima volatilidade. Eu costumo dizer que um taquicárdico não pode trabalhar na indústria de refinação. Porque é frequente semanas estarmos a operar com margens negativas. O que significa que o valor dos produtos é inferior ao valor do crudo que estamos a processar. Quer dizer que isto não é sempre assim. Porque se fosse assim, as refinarias fechavam. Portanto, nós olhamos para médias ao longo de ciclos, não? E de períodos. Portanto, e pegando na sua... referiu uma afirmação de que a nossa indústria não está habituada à concorrência. Eu respeito imenso o nosso secretário-geral, porque votamos nele quando ele foi eleito, mas ele equivocou-se. Se é a indústria que só sabe viver no ambiente competitivo, perdoe que me diga, ando na vida desta vida há 40 anos, é a indústria petrolífera. Portanto, nós, a indústria petrolífera não sabe viver num ambiente de monopólio e regulatório. Eu fui, quando, sobretudo com a liberalização do negócio de gás, sempre que estava com o professor Vítor Santos, e crie condições para que o mercado se abra. É preciso liberalizar o mercado do gás natural. Graças a Deus está crescentemente a ir nesse sentido. A indústria do oil and gas, como lhe chamamos, é uma indústria que se sente bem, no seu código genético está a respirar ambientes competitivos. Dizer-se com mais outra empresa, há mais concorrência, ou isso é livre construir uma refinaria em Portugal, senhor deputado. Quem quiser pode construir uma refinaria em Portugal. É livre. O que lhe posso dizer é que não encontrará ninguém com as margens que oferecem a refinação hoje, construa uma refinaria nova. Se encontrar, diga-me. Eu não conheço ninguém na Europa que esteja a construir refinarias novas. O que quer dizer as imensas dificuldades que nós temos para manter a competitividade processual das nossas refinarias. Qual é o resultado em termos de concorrência? Nenhum. Deixe-me dizer-lhe, como lhe disse, que o investimento que fazemos num hidrocracker em Matosinhos e Porto não altera o preço do combustível, porque o preço à saída, o produto, tal como ele é produzido pelo aparelho refinador, é um commodity. Isto é, ele é igual, quer seja produzido em Matosinhos, em Sines, em Cartagena, em Bilbao, em Rotterdam, é o mesmo produto. E se não for, a empresa está a incumprir com os seus clientes e com a própria lei. Portanto, se alguém fizer uma refinaria aqui, vende o mesmo produto ao mesmo preço, porque o produto há cotações instantâneas. E, aliás, quando alguém nos compra um produto, nós fazemos contrato de volume à refinaria e não de preço. Porque é quantas toneladas quer levantar, em que dias vai carregar, à cotação do dia. Por acaso nós fazemos à cotação média da semana, mas é a mesma coisa. Nós, portanto, nós, os nossos tipos de contratos, à cotação média da semana, e o senhor escolhe o dia em que vai levantar. Portanto, a concorrência faz-se do mercado grossista para o retalhista, porque a refinaria está fisicamente em Portugal, mas está integrada num processo económico que é globalizado. Portanto, compra um commodity, que é o crudo, com preços que são totalmente transparentes, e vende commodities, que são preços com a formulação que lhe referi. Falou na redução de postos de abastecimento. O número exato entre 2006 e 2009, o nosso país perdeu 281 postos de abastecimento. As marcas brancas cresceram, as marcas brancas colocadas em hipermercados cresceram de 125 postos para 174. Portanto, cresceram 50%. os pequenos, os independentes, como nós lhes chamamos, hipers, não, têm um mercado todo, têm um mercado. Quer dizer que nesse contexto a Galp manteve praticamente o mesmo posto de abastecimento. Dos nossos chamamos muito poucos, não é? Foram mais os pequenos independentes. Portanto, o que nós vemos é isso, é uma redução, e isso é resultado de quê? Primeiro, das vias de comunicação. Quanto as pessoas hoje deslocam-se mais longe para se abastecer, porque elas pensam não em quilómetros, mas em tempo. Depois, os hipermercados, por força da política de preços e da política que praticam, são realmente postos de venda de alto volume, porque fazem aquilo que nós chamamos vendas cruzadas, não é? Quando Vossa Excelência vai ao mercado, leva o carro, que é aquilo que o operador de distribuição quer que o senhor leve para comprar, e a margem que leva nas compras que faz no hipermercado subsidiam a venda de combustível. A indústria há décadas atrás reagiu muito mal a esse tipo de mercado. Hoje eu penso que é genuinamente que é uma oferta que está no mercado, que se fundamenta na venda cruzada, porque é impossível remunerar o capital investido nesses postos de abastecimento, e servem um segmento do mercado que valoriza apenas o preço e não o serviço. Os contratos, deixem-me dizer-lhe os contratos, nós usamos contratos em estrito, aliás, o tema de contratos são dos dois setores, que é a indústria cervejeira e a indústria petrolífera. Tem contratos que são altamente escrutinados pela Comissão Europeia, deixe-me dizer-lhe, os nossos contratos respeitam todo o enquadramento legislativo europeu e português e representam um acordo bilateral entre dois agentes económicos. Eles estão limitados no tempo, 5 anos, e ninguém é obrigado a fazer um contrato com a Galp Energia. E quero dizer-lhe, qualquer proprietário de um posto de abastecimento sempre o faz. Quando chega, quando vê o fim do seu contrato, ele vai a todas as empresas e diz assim, quanto é que me paga, é assim a linguagem, quanto é que me paga para renovar o contrato por 5 anos? É assim. E, portanto, as empresas concorrem entre si para fidelizar aquele cliente que é o dono do posto de abastecimento. Portanto, os contratos são standard, respeitam a legislação que lhes é aplicável e ninguém é obrigado a assiná-los, não? Portanto, não percebo a polémica à volta dos contratos, para dizer a verdade. Julgo que estas foram as perguntas que me fez. Falou também que se nós tínhamos... eu queria dizer-lhe também só que o nosso país tem capacidade de importação de combustíveis e importa. Eu digo, infelizmente, importa, não? Porque eu gostava, e obriga-nos depois nós a exportar. Porque há pontos de abastecimento, são mais facilmente abastecidos de Espanha, há depois agentes económicos que compram quando o produto está barato, guardam em estoque para o vender quando ele está mais caro. O país hoje está a importar cerca de 30% dos produtos, hoje, no dia de hoje. A capacidade em regime contínuo que o país tem de importação independente da Galp Energia é da ordem de 1/3 da procura. Que é muito, isto é, os outros agentes económicos que operam no setor têm capacidade de armazenamento para, rodando essa capacidade com indicadores estándares da indústria, abastecer 1/3 do mercado. O que é bom, deixe-me dizer, para o país, porque nós podemos ter, e infelizmente já tivemos, acidentes nas refinarias e essa capacidade de importação é atuada. Porque é que normalmente importa menos do que isso? Porque nós lhes vendemos a alternativa de importação com um pequeno desconto para que não importem. Isto é, os nossos clientes no mercado grossista, o nosso preço é muito simples. São cotações internacionais, alternativa de importação, com pequenino desconto, o mínimo possível, é nosso dever, para que não importem. Esta é a forma como funciona o mercado grossista. Muito obrigado pelas suas perguntas.
Muito obrigado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Engenheiro Ferreira de Oliveira, e no fundo tentar receber mais informações sobre aquelas que já nos têm dado durante esta audição. E a começar pelos preços que existem nas estações de serviço por parte da Galp, e quando os revendedores nos dizem, esteve cá a ANAREC e nos disse efetivamente isso, fez queixa dessa questão e colocou como essencial para existir uma liberdade no setor, de que os grandes vendedores na qual a Galp se engloba, as marcas de bandeira, têm preços fixos para os combustíveis que são vendidos nas agências. E aqui a questão é essencial, é perceber se é verdade ou se o que nos disse há pouco é que é a realidade, porque temos aqui duas versões diferentes para uma mesma história. Quando nos disse há pouco que qualquer revendedor tem a liberdade para colocar os preços que quiser, a ANAREC, representante desses revendedores, diz-nos exatamente o contrário. E é essencial que isso fique claro, porque é um dos pontos fundamentais que convém que esta audição clarifique. Por outro lado, conseguir perceber também, porque acho um pouco estranho, qualquer português ou portuguesa que nos esteja a ouvir achará sempre um pouco estranho, que independentemente dos investimentos que a Galp tenha nas suas refinarias, o preço que pagaremos pelos combustíveis grossistas será sempre o mesmo que pagaríamos quer os fôssemos buscar a outro lado, porque os preços são sempre os preços de Roterdão e é por essa tabela que nós nos estamos dominados. Então a pergunta que se faz é: o que é que resulta de todos os investimentos que nós estamos a fazer em Sines? Se não é para diminuir o preço dos combustíveis, de que é que nos vale que a Galp venha anunciar ao país como um grande feito para a humanidade que tenha descoberto os poços no pré-sal do Brasil? O que é que isso ganha? O que é que a economia portuguesa ganha? E a resposta do que nos disse é que é absolutamente nada. Aliás, o que nos disse é o contrário, que é ainda mais grave, é que os custos para a Galp diminuem e por isso aumentará os já escandalosos 260 milhões de euros que no primeiro semestre deste ano apresenta, mas nós não teremos, enquanto portugueses, nenhum tipo de benefício perante estes lucros, porque pagaremos o mesmo que pagaríamos fosse a Galp, fosse outro qualquer a vender. E quando nos diz que há custos de investimento que a Galp fez, se eu bem me lembro, e a minha memória não é muito longa, mas chega até ao momento em que a Galp ainda era no Estado português, esses custos foram assumidos pelos portugueses. E já agora, se não tivermos mesmo memória curta, lembramos que como a Galp foi valorizada após a sua privatização, também ficando muito mal este governo, ou o governo passado gerido pelo mesmo primeiro-ministro, na fotografia, quando privatiza com base em determinados valores, 6 meses depois, esses valores para a mesma empresa quase que duplicaram, demonstrando como foi um mau negócio para o país. E por isso, a posição dominante que a Galp tem, todos os investimentos que a Galp usufrui, de investimentos também dos portugueses. Todas estas questões que lhe coloquei resultam na prática que, para nós, para os portugueses em comuns, é irrelevante termos ou não termos a Galp, porque sabemos que pagaremos o mesmo que pagaríamos por outra empresa qualquer. E isso é que é importante ficar esclarecido e gostava que o fizesse. E depois teve aqui informações contraditórias. Eu achei piada a sua frase de entre mercado regulado ou mercado liberalizado. Venha ao mercado regulado porque os lucros que nós temos no gás são essenciais. 5 minutos depois ou 10 minutos depois diz-nos que falou com o presidente da IERC no sentido de querer liberalizar o mercado do gás. Bem, então, a Galp tem ou não tem lucro com o mercado regulado? Esses 6 ou 7%, e gostava que me confirmasse esse valor, porque diz muito do que é a política deste governo para o mercado regulado e como se protege os investimentos dos grandes acionistas e se esquece a economia do país. Eu gostava que confirmasse esses 6 ou 7% que há pouco disse, mas gostava que clarificasse também a sua frase. Porque diz uma coisa, passado 10 minutos de outra, totalmente diferente. E eu gostava que, para nós ficarmos esclarecidos, percebermos afinal onde é que estamos a pagar a mais, porque acho que ninguém tem dúvidas de que pagamos a mais. E por último, e a última pergunta nesta primeira ronda, tem a ver com a própria palavra da Autoridade da Concorrência. Porque colocou há pouco a questão das subidas rápidas de preço e descidas muito mais lentas, como sendo uma questão apenas pessoal, até colocou-a na sua pessoa, dizia que eu, claro, quando o combustível sobe eu fico mais atento, quando desce não presto tanta atenção. Bem, não estamos aqui a falar de meras sensações, esse debate tivemos-lo ontem com a Autoridade da Concorrência, mas sim com os factos que a Autoridade da Concorrência definiu, apresentou, de que as subidas dos preços dos combustíveis acompanham muito rapidamente quando há uma subida internacional, e termino, Sr. Presidente, com esta pergunta, mas quando desce internacionalmente, cá em Portugal demora muito mais tempo a descer. Isto não é uma sensação. informação, é um facto provado pela Autoridade da Concorrência e eu gostava já agora de ter essa explicação por parte da Galp. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder. Tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu só começo pelo fim. Primeiro, obrigado pelas suas perguntas. Tenho aqui algumas que me dá, que é um privilégio poder respondê-las, em particular. Mas começo pela última, que é mais fácil. Não? O relatório da Autoridade da Concorrência também disse que quando sobem, sobem mais devagar. Ele disse que quando descem, descem mais lentamente. É a conclusão, não sou o que estou a dizer. Mas quando descem, descem mais lentamente e quando sobem, sobem mais lentamente. Isso tem muito a ver, só, e a ver se entramos nesse tema de uma vez por outra, tem a ver com a forma como nós fazemos o preço à saída das nossas refinarias. Nós fazemos o preço, já o disse, à média da semana. E, portanto, basta um bocadinho de matemática para perceber que quando se faz à média de semana, e não todos os dias, como se faz em Espanha, por exemplo, a reação é mais lenta, quer a subir, quer a descer. Estamos, contudo, sempre a falar de variações mínimas, quero chamar a atenção disso. Mas vamos então às suas perguntas mais de estratégicas, não? Que têm a ver com a informação sobre preços, não? Preços fixos versus preços. Porquê é que os revendedores dizem que nós é que lhe fixamos os preços? É por uma confusão de linguagem, não pode ser de outra forma, não? Nós o que temos, aliás, somos obrigados a fazer é ter um preço recomendado, não um preço fixo. Aliás, eu julgo que nenhum deputado à volta da mesa pensa que nós teríamos autoridade para num posto de abastecimento em não sei onde, ou isso, se quiser no Corvo, temos um posto de abastecimento na Ilha do Corvo, estar a impor o preço ou a fiscalizar o preço que ele lá tem no posto de abastecimento na Ilha do Corvo. Não? Portanto, nós o que temos sempre, publicamos sempre a lista do preço recomendado ao público dos nossos revendedores. Isso tem um efeito, é que eles normalmente não vendem acima disso. Mas podem fazê-lo e podem vender abaixo disso. Quando a ANAREC fala em que nós, a confusão resulta em que a ANAREC luta, e legitimamente, respeito a esse luto, por aumentar a margem que lhe oferecemos quando são codes, isto é, quando nós temos um preço de PVP recomendado ao público e sobre esse preço vendemos esse preço menos um desconto. Que é o preço para ele operar o seu ponto de venda. Mas ele, se quiser vender mais caro, vende mais caro, e ele, se quiser vender mais barato, vende mais barato. Agora, portanto, nós partimos a partir de um PVP, recomendado ao público, como em todos os negócios, e dizemos assim, vendemos-lhe isso, menos X cêntimos por litro. E agora o senhor faça aquilo que entender. Portanto, isto sobre preços. O que a ANAREC luta é que esse desconto seja maior. Eu gostava de vender mais barato, mas para vender mais barato preciso que nos deem mais desconto. E é uma luta legítima que tem, e essas negociações são permanentes e recorrentes. Os preços grossistas são, portanto, sobre um tema que é muito relevante. Assim, o que é que ganha o país com os investimentos da Galp Energia no seu aparelho refinador? Eu posso dizer-lhe que se a Galp Energia quisesse, no mercado livre em que vivemos, eu não estou a discutir os méritos ou não do mercado livre, vender à sua refinaria mais barato que as cotações, era o mesmo que um banco português, a taxa de câmbio do dólar no banco A é mais barata do que nos outros bancos. Toda a gente ia tocar, porque é um commodity, eu comprar dólares a esse banco, não? E portanto ele esgotava os dólares. Portanto, se nós vendermos mais barato que as cotações internacionais, os importadores vêm-nos comprar. Eu sou obrigado a vender a quem bate à porta. Portanto, quer dizer que não havia produto para o mercado interno. Se eu vendesse mais barato que as cotações, se eu vender mais caro que as cotações, ninguém me compra. Portanto, é este raciocínio que eu queria que Vossas Excelências entendessem. Isto é, quando estamos perante um commodity, e o preço ex-refinery é um commodity, nós temos que vender a preço do mercado. Porque trata-se de agentes económicos inteligentes e que não são disponíveis em pagar mais um cêntimo, nem menos um cêntimo. E, portanto, o consumidor não beneficia dos nossos investimentos, no sentido que lhe está a dizer, mas beneficia a economia portuguesa. E, portanto, o consumidor. Primeiro porque nós equilibramos mais a balança de pagamentos, como lhes disse anteriormente, o que é de extraordinário valor económico. para o país. E permito, depois porque a empresa, porque investiu, se o investimento foi bem feito, é remunerado esse investimento e paga impostos sobre isso. Nós pagamos impostos sobre os investidos. O maior, o acionista permanente das empresas de sucesso é o Estado, que leva o IRC associado. Não? E a nossa empresa paga o IRC correspondente a esses resultados. E isso traduz-se em benefício para a sociedade que servimos. Falou tão bem, e eu agradeço-lhe a referência, às descobertas. Hoje anunciamos mais uma descoberta no preço. A Galp Energia está hoje na fronteira da tecnologia e dos desafios na área de exploração e produção no mundo. E está-o com muito orgulho, não? Fruto da sua capacidade de assumir riscos e fruto da sua capacidade de conhecimentos e competências nesse setor. O que é que ganha o país com a Galp Energia, com o sucesso no pré-sal no Brasil? Eu digo-lhe, ganha muito, muito. Não é porque o crudo vai ser mais barato, que não vai. O preço do crudo é como o preço do crudo entra em Portugal à cotação internacional do produto. Mas a margem que a empresa tenha na produção paga impostos no nosso país. Adicionalmente, em caso de contingência ou força maior nos mercados internacionais, tem o seu abastecimento assegurado. Que é o custo de não abastecer o país é enormíssimo e, portanto, o facto do nosso país não ter, infelizmente, ainda espero, recursos petrolíferos, obriga-nos aos agentes económicos a tudo fazer. Se há um investimento estrangeiro, que o país tem que fazer, é investir a produzir a matéria-prima que não tem no seu país. E, portanto, a partir daí, assegura o seu abastecimento em circunstâncias de força maior nos mercados internacionais ou de escassez de produto. Melhora em termos de fiabilidade de abastecimento, o país melhora em termos de segurança de abastecimento e o país melhora em termos de IRC, que lhe estão associados aos resultados dos seus agentes económicos. Vossa Excelência usou o qualificativo de resultados escandalosos. Eu quero dizer-lhe que não são escandalosos. Se verificar o capital que a empresa gera e se supuser que esse capital precisa de ser remunerado a taxas mínimas, verifica que os nossos resultados, infelizmente, não são escandalosos. São até pobres. Foram pobres porque, devido à contração que existe nos mercados internacionais, no setor do downstream, os nossos resultados, como de todo o setor na Europa, foram pobres. Quero dizer-lhe, contudo, que a nossa empresa orgulha-se, de fruto da sua eficiência operacional, e que não tem a ver com preços, tem a ver com custos, de conseguir apresentar resultados que, em termos relativos, em termos internacionais, nos deixam com a cabeça erguida e que contribui para a valorização da empresa. Liberalização, eu queria, se disse alguma coisa diferente, queria corrigir e pedir desculpa por mal entendido. Os ativos, há negócios, sobretudo em Portugal, o negócio, os dois que eu conheço assim melhor, é o negócio, ou os três, se quiser, o negócio das águas, do gás e da eletricidade, tem infraestrutura que é regulada. E ela é regulada por força de uma diretiva europeia, que para que qualquer um possa ter acesso a essa infraestrutura, paga uma tarifa para utilizar. O cálculo dessa tarifa é feita com base num conjunto de pressupostos económicos que acabam por remunerar o ativo que está posto à disposição dos agentes económicos. Essas taxas de remuneração em toda a Europa variam entre 6% a 8%, em alguns casos 9%, depende do ativo e do risco que lhe está associado. Portanto, são taxas assim. E foi isso que eu disse, não? Portanto, que há segmentos no mercado energético que são regulados, sobretudo a REN, a nossa empresa REN, toda a sua atividade é regulada, ela tem uma remuneração sobre o ativo garantida, é o caso da infraestrutura de distribuição de eletricidade e da infraestrutura de distribuição de gás. O que eu estava a falar não era, é que depois em cima da regulação existe a tarifa que é o preço do gás em si. E o preço do gás também era definido, até há bem pouco tempo, ainda hoje é para os pequenos clientes, é definido pelo regulador. E o que é que isso origina? Por isso eu dizer que não quero isso, não gosto disso. Isso origina a criação de déficits num trimestre, e depois no segundo trimestre a recuperação desse déficit, e há aí sempre uma matemática que depois é muito difícil ser transparente com os mercados. E não permite a repercussão imediata para cima e para baixo dos preços, como acontece nos negócios de combustíveis. E, portanto, quando defendo esse mercado mais dinâmico, é um mercado que, em última instância, acaba por ser melhor para os operadores e para os clientes. O caso do mercado dos combustíveis é um exemplo referência e, permita que lhe digo, da excelência. É um mercado onde existem inúmeros operadores, onde as barreiras à entrada não existem. O Sr. Deputado pode montar uma estação de serviço, facilmente obtém licença e a pode construir, e se for bem localizada e tiver bom volume de vendas, o senhor pode vir à Galp, que os ajudamos a financiar essa estação de serviço, porque desde que faça um contrato a tal a 5 anos que lhe prometi. Portanto, não há barreiras à entrada e depois pode fazer o preço que quiser nessa estação de serviço. Portanto, não há barreiras à entrada, o ambiente é competitivo e repara, e esta dinâmica que nós temos aqui todo resulta do facto de os mercados internacionais estarem sempre em permanente ebulição. Essa ebulição é transmitida diretamente ao consumidor. Portanto, o consumidor vive, nos bons momentos e nos maus momentos, vive a volatilidade dos mercados, o que não acontece nos mercados regulados. Eu julgo que cobri todas as perguntas, depois, se me faltar alguma, na parte final, responder-lhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, eu começava por lhe fazer uma pergunta relativamente ao nosso desenvolvimento do nosso trabalho. Já há segunda volta nesta questão,
Haverá a segunda volta nos mesmos termos em que fizemos ontem com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, se o Sr. Presidente tiver muito disponibilidade. Bem. Quero apenas recordar que o Sr. Presidente da PP também chegou a horas e, portanto, está também já à espera para ser ouvido nesta nossa reunião. Em palavra, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu proponho que me descontem esta interpelação à mesa.
Pode comprovar no relógio que tem em frente. Sr. Deputado Agostinho Lopes, está ali a zeros, não é? Um, dois, três.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, eu começaria por o cumprimentar. Mesmo com esta segunda volta, provavelmente todas as questões que lhe gostaria de colocar não vamos ter oportunidade de ir até ao fim, mas mesmo assim, eu aproveitando a sua presença, gostaria de lhe colocar duas questões de outro tipo. A primeira sobre problemas laborais na sua empresa. A Galp é uma grande empresa portuguesa, é uma grande empresa que tem uma participação do Estado minoritária, mas com um papel significativo, que é conhecido, através de um acordo parasocial. E eu começava por lhe perguntar se a empresa respeita ou não respeita as leis portuguesas e a Constituição portuguesa, concretamente o direito à greve. Como é possível que estejam três trabalhadores, dois dos quais dirigentes sindicais, pelo facto de terem dinamizado essa greve em abril, na luta por melhores salários, que é um direito deles, estejam com processos disciplinares e ameaçados de despedimento. Uma segunda questão é um direito constitucional importante das comissões de trabalhadores terem direito à informação. É um direito que está na Constituição, no artigo 54º. O direito a receberem a informação suficiente para o acompanhamento da gestão da empresa. A Comissão de Trabalhadores da Galp não conhece o plano de desenvolvimento estratégico da Galp, nem lhe é fornecido os planos de atividade, nem orçamentos da Galp, contrariamente àquilo a que deveria ser feito. E já agora pergunto-lhe como é possível que esta empresa seja capaz de repartir mal o seu fruto, o seu rendimento, quando é feito aquilo que foi feito em matéria salarial, bem diferente das remunerações que ainda hoje tivemos a oportunidade de saber alguns administradores da Galp têm. Uma segunda questão, é pena não termos aqui mais tempo, mas o senhor é presidente desta importante empresa, é o principal responsável, é se nos podia dar alguma ideia sobre o futuro da direção, da gestão da Galp, importante empresa estratégica deste país. O acordo parasocial chega ao fim, vai haver mudanças inevitáveis. Podia dizer alguma coisa sobre o que é que vai acontecer ao centro de decisão da Galp neste quadro? E iria à terceira questão, à questão dos preços. Em primeiro lugar, julgo que fica claro que os preços mais baixos que a Galp vai fazer no posto de Setúbal, ou está a fazer no posto de Setúbal, é de combustível não aditivado. E a primeira questão que lhe coloco é se é possível estender a distribuição deste bem a todo o país. O Sr. Presidente da Petro disse-nos que não, porque se a Galp Estende fizesse isto, iria ter prejuízo. Mas eu faço-lhe esta pergunta porque, à partida, isto estabelece uma desigualdade entre os portugueses, conforme os locais em que vivem. Uma segunda questão é se estes preços são idênticos ou não àqueles que são, aos preços que são fornecidos à grande distribuição. Porque a grande distribuição veio aqui dizer-nos que os seus produtos eram aditivados. Como é possível que, sendo aditivados, tenham o preço do low cost da Galp? Eu, sobre isto, devo dizer-lhe que já ouvi três explicações diferentes. A primeira vez que estiveram aqui os responsáveis da grande distribuição, disseram-nos que o resultado de venderem assim era da venda cruzada. Da última vez que cá esteve a APED, juntamente, aliás, com a Petro, disse-nos que não, era um negócio, e o senhor agora torna-nos a dizer que é um resultado da venda cruzada. Eu gostaria que me explicasse, de facto, qual é a situação nesta matéria. Uma terceira questão é se um retalhista independente, noutro ponto qualquer do país, tem direito ou não a ser abastecido pela Galp com um produto. Esta pergunta já foi, de certa forma, aqui feita, mas para mim não ficou clara na sua resposta. Um retalhista independente, aí num ponto qualquer do país, tem direito a receber o combustível nas condições que os senhores têm no posto de Setúbal. Relativamente ao problema dos índices Platts, uma coisa que vai preparando aqui pelos nossos debates sobre as questões de energia. A Autoridade da Concorrência diz-nos que estes índices são formados na base da informação dos traders na Europa, recolhidos pela McGraw-Hill. Isto nem é uma bolsa, nem é um mercado, e a partir dessa informação dos traders, às 16h30 de Londres, a McGraw-Hill publica o preço de mercado. E eu pergunto-lhe...
Tem que concluir, Sr.
Eu vou concluir, Sr. Presidente. Perguntava-lhe se a Galp faz parte destes traders, isto é, dá uma informação à McGraw-Hill sobre os preços a praticar. E já agora perguntava-lhe que indicação é que dá para a McGraw-Hill? É os preços de refinação? Que preços é que dá? E já agora, com que frequência é fornecida essa informação à McGraw-Hill? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder. Eu quero apenas recordar, por uma questão de cortesia e de rigor, que esta audição, para a qual foi convidado o Sr. Presidente da Galp, tem a ver exclusivamente com combustíveis. Portanto, fica na disponibilidade do Sr. Presidente querer responder ou não a outras questões que os Srs. Deputados legitimamente também queiram colocar.
Eu desconheço essas limitações aqui nas nossas audições.
Pois, tem a ver com as audições e com a cortesia a que somos obrigados a prestar às pessoas que convidamos, porque também não são obrigadas a vir às nossas comissões. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu divido o tempo e, com a autorização de todos, respondo aos dois tipos de perguntas com clareza. Não? E até agradeço a pergunta, como a sua primeira parte da pergunta, porque é uma oportunidade de esclarecer. A Galp respeita a lei e a Constituição, Sr. Deputado. No que respeita, e tudo faz, e se alguma vez se equivoca, corrige logo a seguir. Não, uma perfeição absoluta não existe, mas a Galp tem como seus princípios orientadores respeitar todas as dimensões da lei e o espírito e a letra da Constituição. Nós temos, infelizmente, três trabalhadores com processo disciplinar. Não quer dizer que os vamos penalizar. Um processo disciplinar é apenas um inquérito para verificar da sua responsabilidade. Infelizmente, o que aconteceu foi que, durante a greve, três trabalhadores colocaram em perigo instalações e desrespeitaram os serviços mínimos que teriam sido contratados com os próprios trabalhadores e causando até, quer dizer, penalidades que nos foram impostas ou que nos estavam a ser impostas pela autoridade ambiental. Portanto, trata-se de uma atuação indevida desses trabalhadores, que merece um inquérito, e eu não lhe sei dizer se eles são culpados ou não. Tenho o dever de instaurar um inquérito por força da atuação que, de acordo com as indicações que nos foram transmitidas, estão contra a lei. Ficaria muito contente se eles não fossem responsabilizados. A Galp partilha a informação não só com os seus trabalhadores, mas com o mercado de capitais. Nós somos obrigados, segundo as regras da CMVM, a divulgar anualmente a nossa estratégia, os nossos grandes objetivos e apresentamos trimestralmente os nossos resultados. Quero dizer que os nossos resultados todos estão nos nossos sites, são do conhecimento pleno dos nossos trabalhadores e eu sou um lutador incansável para que todos assistam às videoconferências que têm que fazer, para que todos que conheçam os nossos resultados, que os debatam e que nos ajudem a serem melhores. Sobre o futuro da direção, imagino, quero falar da administração da Galp, eu queria dizer-lhe o seguinte, são os acionistas que escolhem a administração, não é a administração que escolhe os acionistas, não? E, portanto, o futuro, ser administrador numa empresa aberta é um posto de trabalho, a prazo, e, portanto, o futuro depende dos acionistas, incluindo, naturalmente, o Estado. Vamos ao posto de Setúbal. O posto de Setúbal é uma experiência que foi lançada para ver se postos que estejam na fronteira do fechar, em que a alternativa seja fechar, isto é, em que o ativo é para fazer um write-off, portanto, se é possível montar um modelo de negócio que sirva aos consumidores. Portanto, não é um conceito para aplicar a postos rentáveis, a postos que contribuem para os nossos resultados. É para postos que estejam na fronteira do fechar. Porque o que nós queremos é vender as nossas marcas e o nosso serviço. O que nós queremos é vender as nossas marcas com o nosso serviço. Em certas circunstâncias como estas, temos essa alternativa. Estamos a estudar a viabilidade dessa alternativa. Disse-me que a grande distribuição lhe disse que tem preços aditivados. Pois, admito que possa ter. Eu não disse aqui que não tinha. Eu o que lhe disse é que o mercado grossista vende o produto não aditivado. Cada comprador pode aditivar. Qualquer entidade pode fazê-lo. Não há nenhuma mais. A Galp facilita que o façam. Isto é, se uma entidade me comprar um produto, quando entrega-nos o seu aditivo normalmente selado, e nós colocamos-lo no produto, desde que ele cumpra com a legislação que lhe está associada. Falou também que eu referi vendas cruzadas. Ouça, eu não conheço a economia dos postos de abastecimento dos hipermercados. Portanto, cada um qualificará. Não sou eu, pois não? Não sou eu. Não conheço a economia dos postos. Nós sabemos os preços, aqueles o compram, porque o preço é transparente. O nosso setor caracteriza-se por ter transferência de preços. Nós sabemos o preço a que os agentes económicos compram o produto. E algumas vezes surpreende-nos que os vendem praticamente ao preço do custo, quando em algumas circunstâncias até marginalmente inferior. O que faz com que... Às vezes há jogar com o fundo de maneio, isto é, com o tempo, com o prazo de pagamento que recebem em caixa imediato, há muitas variáveis de negócio que podem adotar para os preços que vendem. E sobre isso não me quero pronunciar, não é o meu negócio. Perguntou-me se um roletarista independente tem o direito de receber combustível. Pois, tem todo o direito, um roletarista pode comprar combustível, tem que o comprar no mercado grossista. E no mercado grossista, compram e depois usam no seu posto de abastecimento. A Galp Energia tem um mercado grossista e não diferencia clientes. Falou no índice Platts. A palavra Platts é um infeliz, não? Peço-lhe desculpa, foi assim, porque isto foi o primeiro jornal. Platts é uma publicação, e portanto dá-se-lhe o nome de índice, mas o que isso traduz é o preço de mercado nesse, aliás, não é no fim do dia, depois aquele que normalmente que é referido é sempre a cotação de fecho, é como a cotação das ações, a que se refere é o fecho da ação, mas durante o dia varia com flutuância. O que é isso? É uma entidade que recolhe dados, porque quando a Galp Energia compra no mercado internacional nafta, ou exporta nafta, ou compra gasóleo, ou exporta gasolina, nós somos um grande exportador de gasolinas, qualquer transação que fazemos é feita, curiosamente, num computador. Nesse instante, ela é conhecida no mundo. E, portanto, essa informação dos agentes económicos que atuam no mercado grossista internacional é totalmente transparente. E, portanto, essa publicação o que faz? Sintetiza os números, calcula as médias e publica-as. E conquistou tal credibilidade que é hoje referida como o centro de formação de preços. Mas ela não é senão uma aglutinadora de informação das transações físicas ou de papel que ocorrem nesse dia.
E eu essas, parece-me que foram as perguntas que me dirigiu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para concluirmos a primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Saraiva, que dispõe de 3 minutos.
Bom, então eu ia aqui lançar duas questões adicionais que, a meu ver, não ficaram totalmente transparentes da exposição a que tivemos a oportunidade de assistir. E a primeira, enfim, se calhar não a vamos resolver hoje, possivelmente só com uma acariação entre a ANAREC e a Galp. Deixe-me reformular a questão de outra forma. Dentro da rede de distribuição dita independente, conhece algum caso em que o retalhista não esteja a seguir o preço de venda ao público recomendado pela Galp? Qual é a percentagem de casos em que os operadores estão a desviar desse PVP? Porque, no fundo, na prática, isso quer dizer se há ou não liberdade de fixação de preços e como é que ela está a ser gerida. A segunda questão, que apela, eu diria que não tanto apenas à lógica de negócio, mas também a uma lógica de responsabilidade social, que penso que a Galp terá, até porque é uma empresa pública, e o professor Ferreira de Oliveira também, pelo conjunto de valores em que nasceu. E pelas contas que fazemos, com dados que o engenheiro António Comprido aqui deixou, uma redução de preço de 10 cêntimos por litro, traduzir-se-ia no ano 2011, um ano que se antevê difícil para as famílias e para as empresas portuguesas, numa redução de encargos em combustível de 800 milhões de euros. E é nesta linha que eu lhe perguntava que ajuda é que a Galp está disponível ou não a efetuar neste sentido, e desmultiplicava isso em duas perguntas. A primeira é qual é o investimento total que era necessário para a rede Postos Galp poder disponibilizar não aditivado. Uma vez que tem experiência de Setúbal, é só multiplicar pela cadeia toda e dá-me ideia que não será um valor incomportável, comparando até que os investimentos estão a ser feitos em Sines e em Matosinhos, que acabou de nos referir. E, portanto, esse era um número que eu acho que era útil para perceber, enfim, do lógico de aligeirar as despesas das empresas e das famílias, se era ou não incomportável solicitar um esforço deste tipo do lado da Galp. A segunda questão é esta. Admita para um caso extremo que eu estou no modelo de Ovum. Portanto, sou um operador independente, a casa é minha, opero com a insígnia Galp. Porque essa questão é que não ficou inteiramente clara aqui. E o Sr. Professor Ferreira da Laveira diz assim: bom, se for para o mercado grossista, você pode ter não aditivado. Mas a minha resposta é: eu não tenho dimensão financeira para ir comprar diretamente ao grossista. Dito de outra forma, eu quero continuar a vender com a insígnia Galp, mas quero ter no meu posto de abastecimento, e houve muita gente na ANAREC que nos disse que está inteiramente disponível para isso, e que isso traduziria no tal decréscimo de 10 cêntimos por litro, gasolina não aditivada desde que a Galp me forneça. E a minha questão é: o Sr. Professor está disponível para fazer este acordo comigo? É um acordo livre entre as partes, digamos assim, ninguém me está a impor, sou eu que estou a dizer que quero alargar o meu portfólio de fornecimento, e de certo modo o eco que colhemos foi que a Galp não quer criar concorrência adicional ou não faz parte da sua lógica comercial, e é ela que impede unilateralmente este alargar da oferta aos clientes. E perguntava-lhe se está receptivo a uma lógica deste tipo, quer opere numa lógica de ODO ou numa lógica CODO também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Galp para responder.
Obrigado, tentarei agora sim ter que cumprir, não? Sobre se eu conheço rede independente com preço diferente do recomendado, eu não lhe sei dizer quantos, mas são muitos. Posso lhe dizer claramente. Nós, por exemplo, muitas vezes lançamos campanhas com certos descontos e forçamos, estimulamos a que isso aconteça. Às vezes até, em certos momentos mais, em que a procura está mais comprimida, chegamos a dizer: ouça, se vocês derem se baixarem o preço um cêntimo, nós aumentamos a margem de revenda em meio cêntimo para contribuir um bocadinho para a vossa redução de preço. Portanto, nós fazemos todos os instrumentos. O preço final, Sr. Deputado, a lei proíbe-nos de determinar o preço e recomenda que o recomendemos, não? Portanto, esse é, deixo claro sobre isso.
sobre que 10 cêntimos por litro são 800 milhões de euros. Eu, na empresa que giro, 800 milhões de euros é muito dinheiro, Sr. Ministro, Sr. Deputado. E, portanto, nós o que temos o dever fiduciário de vender a preço justo e competitivo. Preço justo e competitivo. E é assim que fixamos os nossos preços. Investir numa terceira marca, se queremos investir numa terceira marca, é o tema que está em discussão, isso implica uma alteração profunda da nossa estratégia de comercialização. A empresa e todas as empresas petrolíferas que eu conheço vendem só produtos da sua marca. Nós fomos, aliás, a nossa experiência está a ser até monitorada por outros agentes económicos europeus, já o sei disso, porque é um ato de atrevimento não nos querermos diferenciar daquilo que nós chamamos as marcas brancas, não? Nós não sabemos as consequências, por isso aquilo é um piloto. Estamos bem longe de dizer que o vamos fazer, não? A Galp, na distribuição, as marcas vendem os seus produtos, não os produtos dos outros, o que não impedem que os outros vendam o que entendam, porque no mercado grossista existe produto sem aditivos. Os doudos, diz-me se nós lhe vendemos, os doudos fazem um contrato connosco, deixe-me dizer, o doudo tem contratos connosco de 5 anos, a lei não permite fazer mais, ele todos os 5 anos pode renunciar ao contrato e mudar para, ou pôr uma marca branca. O que ele não pode é usar a minha marca, a nossa marca, para vender um produto que não é o nosso. Não há ninguém, o senhor não pode, vai a qualquer marca do mundo e dizer, eu pago-lhe assim tanto para o senhor ter uma loja com a minha marca, eu pago-lhe assim uma comissão para o senhor, e agora o senhor vende o produto de outros nessa história. Portanto, enquanto tenho o contrato connosco, tenho esse produto. Estou-lhe a dizer que estou a fazer uma experiência, para ver que impacto é que isso tem na rede à volta, se mata os outros postos, qual é o efeito que isso tem, porque é um problema mais de psicologia do que de economia, não? Que é o comportamento das pessoas. No fundo, posso dizer, em certa forma, até pode induzir a confusão. A nossa preocupação é que induza à confusão e que o consumidor menos informado pense que está a colocar o produto Galp e está a colocar outro produto. Portanto, isso exige um esclarecimento permanente e claro para não confundir. Temos dúvidas sobre o impacto que isso pode ter na nossa própria rede. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Na nossa segunda e última ronda tenho 4 senhores deputados inscritos. O Sr. Deputado Almeida Henrique, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Sr. Deputado Agostinho Lopes e o Sr. Deputado Nuno Reis. O Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Pronto. Não vou fixar o limite, enfim, espero que haja autorregulação por parte dos senhores deputados em relação ao tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Almeida Henriques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito, muito breve e sintético. Começava por cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira e dizer-lhe que, do nosso ponto de vista, obviamente que as empresas devem estar no mercado e têm que remunerar os capitais que estão investidos. A única preocupação que nós temos é, sobretudo, se os consumidores estão a comprar os combustíveis aos preços corretos de mercado e, por outro lado, se esse funcionamento do mercado permite que estes produtores independentes e que estes revendedores possam sobreviver e desenvolver-se num mercado que tem regras claras. Portanto, fico bem claro que essa é a nossa única preocupação. E dentro dessa preocupação, aquilo que ainda não é muito claro para nós é porque é que, e também não temos nada a ver com a política comercial, nem nos queremos meter na política comercial da Galp, isso é um problema da Galp. Agora, o que nós não conseguimos perceber é quando um tema deste é redundantemente tratado e só agora é que a Galp acaba por lançar preços bastante mais competitivos no mercado e verificar que o Sr. Presidente dizia um bocado que há determinados custos noutros postos, mas também há outros proveitos. Quando estamos a pensar nas autoestradas, há mais custos, mas também há outro tipo de atividades que são exploradas nas autoestradas que acabam por ser proveitos. E já agora é uma questão colateral que dificilmente nós conseguimos ainda hoje perceber e quase nenhum cidadão consegue perceber. É porque é que nas cidades há concorrência e nós conseguimos encontrar vários postos de combustível com preços diferenciados e nas autoestradas não o conseguimos encontrar. E talvez o Sr. Presidente nos possa elucidar em relação a isso. Outra questão que também já foi colocada por o meu colega, mas que gostava de haver precisado, é se efetivamente, havendo o lançamento deste preço da gasolina menos aditivada, nestes postos, se esse mesmo produto estará disponível para a redistribuição. E, por outro lado, registar que mesmo nestes postos low cost, a gasolina aditivada também acaba por estar, em média, 17 cêntimos abaixo daquilo que é o preço dos outros postos Galp. Depois destas questões, há aqui duas questões que eu também gostava de colocar, que se pense com o seguinte. Se a Galp tem 90% do mercado em Portugal, do ponto de vista grossista, implica que isso também implica ter massa crítica. Quando há concentração da refinação numa só entidade, isso pode lhe permitir ganhos de eficiência. Eu pergunto, desses ganhos de eficiência que supostamente existirão numa entidade que tem 90% do mercado, onde é que se refletem no preço final? Por último, uma pergunta que tem a ver com a relação entre a Galp e a Autoridade da Concorrência, que é esta. Sendo a Galp, enfim, tendo a posição de mercado que tem, que mecanismos automáticos é que existem entre a Galp e a Autoridade de Concorrência para que efetivamente se possa verificar em cada momento se não há abuso de posição dominante ou se as regras da concorrência estão devidamente salvaguardadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, são três questões que tenho para fazer. Uma primeira relativa aos tipos de combustíveis que a Galp vende, e eu queria fazer a pergunta diretamente para ficar diretamente esclarecido, porque tivemos a informação da ANAREC que existe a possibilidade de, mediante pressão de outros agentes económicos no mercado de proximidade, um exemplo de uma grande superfície comercial que esteja um posto de abastecimento anexado e que tenha um posto da Galp também na zona de influência deste posto de abastecimento da grande superfície, se há a possibilidade desse posto de abastecimento da Galp estar a abastecer com gasóleo ou com gasolina não aditivadas, mas com a marca como sendo os tais produtos médios, os produtos mediamente aditivados. Se isso acontece, se há essa prática ou não. Uma segunda pergunta sobre quais foram os ganhos que a Galp teve com a gestão de stock que é obrigada a ter pela lei portuguesa, dado que é garante do fornecimento para Portugal, teve lucros com essa gestão de stock, ao contrário do que é costume dizer que dá prejuízos. Gostava de saber quantos é que foram em 2009, se puder dizer no primeiro semestre de 2010 também era interessante, quais foram os lucros que teve com essa gestão de stock. E a última pergunta, para muito telegraficamente, tem a ver com a política de venda do fuel óleo, porque nós temos queixas, recebemos várias representantes de diversas indústrias que utilizam o fuel óleo, que se queixam de uma desigualdade injustíssima entre o litoral do país e o interior do país, sendo que os preços poderão ir até 20 cêntimos de diferença de um lado para o outro. E por isso gostava que comentasse estes três pontos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira, ainda duas questões ligadas com o que referiu. Relativamente à questão da greve, o senhor referiu que, portanto, relativamente àqueles três trabalhadores, dos quais são dirigentes sindicais, foi movido um inquérito por suspeita de não cumprimento da lei dos serviços mínimos, e eu perguntava-lhe se foi movido o mesmo processo aos quadros superiores da empresa que não respeitaram a lei da greve, tudo fazendo para intimidar os trabalhadores, entre outras coisas. Uma segunda questão diz respeito ao problema da informação à ACT. Eu tomo por boa nota aquilo que o senhor engenheiro aqui me referiu, nos afirmou, e portanto que toda a informação necessária ao cumprimento daquilo que consta do artigo 54º da Constituição foi cumprido e vai continuar a ser cumprido pela Galp. Não é esta a opinião da CT, da Comissão de Trabalhadores da Galp. Relativamente ao problema da formação desta questão dos preços, eu devo dizer-lhe que continuo muito baralhado, vamos usar esta expressão, nesta matéria. Porque isto parece-me a chamada pescadinha de rabo na boca. Isto é, a Galp faz uma transação e comunica à Macgrawil e outras por aí fora. Entretanto, a Macgrawil, na base dessa informação, fixa os platos. E na base dos platos, os senhores fixam os preços. E por aí fora. Isto é, de facto, não há mercado nenhum. Porque não há mercado nenhum. Portanto, há um funcionamento, nem sequer podem baixar, nem subir, pá, como os senhores dizem. Portanto, isto para mim continua a ser um mistério. Continua a ser um mistério, de facto. Se a conjugação das diversas informações houvesse de facto um mercado com uma bolsa, digamos assim, de preços, eu percebia que isto funcionasse. Assim não consigo entender onde é que está o mercado, sobretudo quando os senhores não conseguem baixar o preço, nem subir o preço, por razão. Eu tenho dúvidas sobre as questões que refere, não poder subir ou não poder descer. Acho que isso que é o princípio fundamental do próprio mercado. É poder vender mais ou poder vender menos e variar esses preços. Depois fazer-lhe uma pergunta ainda ligada com os postos independentes que têm interesse para a discussão que aqui temos tido com a ANAREC. O senhor nos está a dizer é que a ANAREC, as associadas da ANAREC, ou parte delas, podem constituir uma central de compras, por exemplo, para adquirir combustível de baixo custo à grossista Galp, em iguais condições àqueles que compram os hipers e compra e está a utilizar a própria Galp. E, finalmente, a última questão, Sr. Presidente. Eu, pelo que tenho que concluir, portanto, os hipers utilizam preços combustíveis não adativados, começa logo aqui por haver um primeiro ponto de interrogação, é que eles dizem que são iguais aos que se vendem nos postos normais. Isto é logo uma coisa interessantíssima. E depois há um folheto da Petro a dar-nos conta de que a Galp faz parte, e outras gasolineiras, a dar-nos conta das desgraças que acontecem aos motores de gasolina e de gasóleo pela não utilização dos aditivados. E, do meu ponto de vista, não está claro para os fornecedores esta relação entre, do ponto de vista da informação, entre preços aditivados. Eles começam por não ter nenhum meio de provar se aquilo que estão a comprar está aditivado ou não aditivado, até pela contradição de informações que é dada sobre esta matéria, e ao fim de um conjunto de audições, eu de facto tenho as dúvidas todas relativamente àquilo que está a ser vendido, por exemplo, nos hipermercados, e fico naturalmente com as consequências que isto tem, digamos assim, na subversão do funcionamento do próprio mercado e, sobretudo, no prejuízo dos consumidores sobre esta matéria.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São apenas duas questões. A primeira tem a ver com a audição anterior que tivemos com o Presidente do ACP, que defendeu que as reservas estratégicas do país deviam passar de 90 para 30 dias. Nós não compreendemos esta afirmação, mas gostávamos de ter a opinião do Sr. Presidente da Galp sobre esta questão. A outra é uma questão que tem a ver com a resposta que o Sr. Presidente da Galp deu há pouco à questão que colocámos e que tinha a ver com o facto de ter dito que havia uma fronteira económica de 150 km. Não devidando... 150 km? 75. Não devidando, de facto, da carga fiscal, nomeadamente ao nível de IVA, que temos entre Portugal e Espanha, mas há aqui uma questão que eu gostava de perceber por parte do Sr. Presidente. Quando referiu o abate de postos, abate de um posto em Portugal para abrir imediatamente ao lado, em Espanha, um posto, eu não consigo compreender essa afirmação quando hoje, se formos ver qual é o preço do litro de combustível no jumbo, no caso do gasóleo, é 1,079. E se formos ver a Valverde del Fresno, que é a povoação mais próxima de Penamacor, que é de onde eu sou natural, é 1,093. Ou seja, para a economia nacional, penso que é muito importante que a Galp tenha em conta esta questão. É que os portugueses, se tiverem acesso àquilo que todos os partidos hoje aqui mostraram interesse, que é de que o combustível não aditivado possa ser acessível não apenas por parte da Galp aos de Setúbal, mas a de todo o país, significa que os portugueses de Penamacor, de Idanha Nova, do Fundão, de Castelo Branco, podem ter gasolina mais barata do que aquela gasolina que vão comprar à Espanha. E, Sr. Presidente, eu penso que esta questão é da maior importância, que a Galp tenha em consideração, precisamente, o facto de os portugueses poderem aceder a combustível mais barato em Portugal, pagar os seus impostos em Portugal e não ir pagar a Espanha, porque de facto é verdade. Se nós olharmos para o site que disponibiliza a informação do preço dos combustíveis em Espanha, o gasóleo é mais caro na fronteira
do que aquele que é pago aqui nas grandes superfícies em Lisboa. Sr. Presidente, eu pedia-lhe a sua maior atenção para esta questão, porque entendemos que a economia nacional está em causa neste ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra para concluir da parte dos senhores deputados esta ronda ao Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira e depois começar também por dizer que num ano, ao fim de um ano no Parlamento, não poderia estar mais de acordo com algo que o meu homólogo do Partido Socialista, Jorge Seguro Sanches, tenha dito do que esta sua anterior intervenção. De facto, o grande consenso entre os diversos partidos políticos que aqui hoje intervieram na sequência da audição ao Sr. Presidente da Galp, relativamente à importância e, se quiser, até à responsabilidade social que cabe a uma empresa tão grande como a Galp, deve-nos fazer refletir. Depois de, na sequência da audição ao Sr. Presidente do ACP e das graves afirmações por ele proferidas e, no nosso entender, hoje não convenientemente retorquidas. Depois também das audições que tivemos aqui com um conjunto de entidades, nomeadamente com a ANARE, com a Petro, com a PED, que têm de algum modo a ver com esta questão da comercialização de combustíveis. A nossa grande expectativa relativamente à audição de hoje era que o Sr. Presidente da Galp anunciasse aqui que, de facto, os postos low cost seriam generalizados a todo o país. Infelizmente, na sua primeira intervenção, em resposta ao meu companheiro de partido, Pedro Saraiva, imediatamente essa expectativa ficou dissipada, ou essa esperança ficou dissipada. Mas pegando nas suas palavras, e na tal fronteira económica dos 75 quilómetros, fronteira essa que a própria ANARE, que também aqui mencionou, não utilizou 75 quilómetros, creio que utilizou até 80, eu pergunto-lhe muito diretamente, será que, tendo em conta o peso que a Galp tem, tendo em conta a própria saúde financeira que a Galp tem, se não vê, ou se não encara como possível, e até tendo em conta as graves dificuldades que o país atravessa neste momento, as graves deficiências de competitividade que as nossas empresas têm, o facto até de uma das grandes empresas transportadoras deste país estar sediada em Espanha e fazer dos postos de abastecimento espanhóis o seu principal meio logístico de abastecimento, eu pergunto-lhe muito diretamente se, não pensando em generalizar os postos low cost a todo o país, se não encara a possibilidade de, na tal fronteira económica, e prevendo até, ou até tendo em conta o número elevadíssimo de postos de fronteira portugueses que fecharam nos últimos anos, se eu não encara a hipótese dos postos low cost, da mesma forma que existe um em Setúbal, serem generalizados a essa fronteira dos 75, 80 quilómetros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis, Sr. Presidente. Disponho 17 minutos para responder, mas também apelo à sua autorregulação no tempo.
Eu vou começar com o Sr. Deputado Agostinho Lopes e sobre a greve da Galp Energia e etc. Eu queria só dizer-lhe que o meu maior, mais profundo desejo é que o processo disciplinar em curso demonstre que o inquérito preliminar está errado, não? Porque a ser verdadeiro é muito grave que, que colaboradores da empresa e julgo ainda que mais grave, dirigentes sindicais, violem a própria lei da greve, não? E ponham em perigo o respeito pelo ambiente e a segurança das instalações. Portanto, eu gostaria de acreditar que isso fosse possível. Sobre a informação da empresa, o presidente da nossa Comissão de Trabalhadores é o Sr. Hugo Bastos, que é um veterano experiente, conhece a empresa melhor do que todos nós, portanto ele conhece a empresa toda, ele tem toda a informação, Sr. Deputado. O Hugo Bastos, se o conhece bem, ele sabe tudo sobre a empresa, portanto, se alguém se pode queixar de falta de informação, não pode ser a Comissão de Trabalhadores. Formalmente nós temos reuniões mensais com a Comissão de Trabalhadores, onde são respondidas todas as perguntas e pela via de comunicação interna e externa, existem no nosso site toda a informação sobre a empresa a que faz referência. Regressando aos preços de combustíveis, eu queria dar-lhe, queria explicar-lhe em 2 minutos como é que opera, como é que essas, eu compreendo a sua dúvida, e, portanto, vou tentar ser um bocadinho pedagógico. Se o Sr. Deputado vier um dia à nossa sala de trading e eu ponho um jovem ou uma jovem a fazer uma venda de gasóleo ou gasolina, ele senta-se a um terminal e diz assim, ele dizem-lhe que de Sines ou do Porto que tem um tanque próximo de encher e que ele tem que vender o tanque. Tem que vender uma carga de 10, 15 mil toneladas de gasolina. E ele senta-se ao terminal, ou ela, e vê como está o mercado naquele momento. Porque há uma lista, como na bolsa, de compradores e vendedores. E diz aqui, normalmente ela está desequilibrada. Está o produto a 600, uns a vender a 600 e outros a querer comprar a 580. Vamos supor que está assim. E ele vai colocar, ele se estiver desesperado, estão a querer comprar a 580, põe a 579 e vende logo instantaneamente, põe 579, já está vendido. Então, o que é que ele faz o trader? Nós dizemos, o senhor tem 2 dias para vender a carga. Portanto, ele está ali nervoso, a ver se consegue, se a melhor oferta está aqui, a ver se põe um bocadinho acima. E ali é um jogo de gato e rato entre... tudo pela via informada, até que chega o momento em que ele diz, eu tenho mesmo que vender, é essa oferta, e vende. Carregar um botão e está feita a venda. A partir desse momento, essa venda é acessível a todos os agentes do mercado, porque é como o preço na bolsa, não é? E a partir desse momento, o que faz a McGraw-Hill é que acompanha os fechos das transações que estão a ocorrer e sintetiza, resume e publica num jornal o que está a acontecer no mercado. É assim que acontece. Portanto, não é uma pescadinha, o mercado acontece, a McGraw-Hill, ou se quiser o Platts, sistematiza o que acontece no mercado. O que acontece no mercado é o gato e o rato, quem vende a tentar maximizar o preço de venda, quem compra a querer minimizar o preço de compra. Existem milhares e milhares de transações no dia. Eu às vezes sinto-me confuso, não? Porque eu ouço perguntas que me dizem, dado o poder da Galp, dado isto, eu queria dizer que a Galp não tem esse poder. Porque é que não determina o preço? Pois as leis da concorrência impedem-nos de ter esse poder. Nós não temos capacidade de influenciar o preço do mercado. Ouça, eu vou lhe dizer, seria absurdo que o tivéssemos, não? Se o tivéssemos, o mercado era regulado como já foi, até 2000, ou, portanto, em que o preço era fixado. E então não havia concorrência no mercado. Portanto, a Galp, tome nota, senhor deputado, não tem o poder de fixar o preço no mercado. Existe, eu repito, incansavelmente, o mercado grossista, que é totalmente transparente, e depois existem um número grande de operadores que vão até ao retalho. Eu queria deixar claro que nunca disse, ou se o disse foi por lapsos, que os hipermercados não têm produto aditivado. Eu não sei. O que a Galp sabe é que para a sua rede aditiva os seus produtos, e aditiva com aditivos diferentes, deixe-me dizer-lhe, varia até de inverno para verão e outras características, e para outros clientes, não revela o que fazem os clientes, acho que é inapropriado fazê-lo, ou não põe nada, porque nós pomos o que o cliente nos diz para pôr, ou não põe nada, ou põe o aditivo que ele nos entrega num barril selado. E, portanto, não, até pode lá vir, se quiser, gasóleo igual. Portanto, não sei o que lá vem, nem tenho que ver. Nem posso ver. E isso faz-se um aditivo em linha. E os méritos que reclamamos são para os nossos combustíveis e não são os desméritos dos outros. A concorrência faz-se pela positiva. E compete aos clientes verificar, escolher quem é o melhor fornecedor. Nunca dissemos que há uma desgraça por não haver aditivos, o que é óbvio que a combustão permanente nos motores de combustão interna degrada os motores. Isso é óbvio. Agora, o que nós dizemos é os benefícios dos aditivos que lhe colocamos. Doutor Jorge Santos, o Sr. Deputado Jorge Santos falou-nos sobre as reservas estratégicas do país e do Sr. Presidente da ACP, não? Eu queria dizer-lhe com alguma mágoa que não queria muito comentar as palavras do Sr. Presidente da ACP. A Galp Energia tem um processo judicial em curso contra a ACP e contra o Sr. Presidente da ACP pelas afirmações infundamentadas e sistemáticas que têm feito sobre a política de combustíveis. Isso atinge o nosso bom nome e a nossa atuação no mercado e, portanto, o Tribunal dirá se temos razão ou não temos razão. E sobre isso não queria comentar muito mais.
Quero só dizer-lhes que, nas primeiras vezes que o Sr. Presidente fez algumas declarações sobre essa matéria, tive a cortesia de me deslocar ao SCP, a almoçar, aliás um agradável almoço, e de responder a todas as perguntas que tinha para me fazer, e de ouvir dele e do seu vice-presidente, que estava satisfeito e que agora sim percebia o mercado. Já foi há mais de um ano e pico, portanto surpreende-me a sua perseverança em afirmações que são claramente inadequadas. Sobre a fronteira económica, nós não temos esse poder. Agora, o que eu lhe disse foi o seguinte, de formular preços, nós não temos o poder de fazer o preço. Agora, há uma coisa que lhe posso dizer, nós, a estratégia pensada para esta pequena experiência, que eu repito incansavelmente, que não é necessariamente extrapolável, estamos a ver como é que o mercado reage, é para postos que estejam condenados a fechar. Ora, infelizmente, na fronteira, eles já estão fechados, Sr. Deputado. Portanto, se houver postos condenados a fechar, estão candidatos a este projeto, se ele for considerado viável. Nós não estamos seguros que ele seja viável ainda. Se tivesse, também lhe diria já. Portanto, mas a verdade é que porque parte é que o custo de capital seja zero, que é o que acontece nos hipermercados, não? Que eles assumem o custo, não fazem o projeto para remunerar o capital investido. A Galp Energia não pode fazer isso. Se nós fizéssemos projetos não remunerando o capital investido, eu não tinha acesso a recursos financeiros e a empresa acaba por falir. E eu julgo criar desemprego e pobreza no país. Sobre fronteira económica, alternativa de fecho, julgo que já comentei este, julgo que já respondi à esmagadora maioria das perguntas que me fizeram. Julgo sobre aditivos, porque é que nós não fazemos aditivos acíveis a todos os portugueses? Eu só lhe queria dizer que é sempre a mesma resposta, perdoe-me a perseverança, pelo menos é consistência. Nós vendemos os produtos Galp, eu não posso vender os produtos BP nem Repsol, portanto nós vendemos o produto Galp, e a Galp dá, como quando nós compramos qualquer commodity, procura diferenciar aquilo que vende. Isso é que são os produtos Galp. A Galp, como retalhista, não está no mercado indiferenciado, não está. Está como grossista, como refinador, e como grossista dispõe os produtos para o mercado. Já lhes disse que está a estudar essa opção para casos extremos que referi. Fronteira económica falamos, sobre reservas estratégicas. Eu posso dizer-lhes que as nossas reservas estratégicas são impostos pela nossa adesão à Agência Internacional de Energia. O país é membro da Agência Internacional de Energia, é obrigado a ter 90 dias de estoques, e quer dizer que isso custa, faz parte da estrutura de custos do negócio. A Galp mantém essas reservas estratégicas do país, para poder, é uma licença para operar. E, portanto, é uma fruto de legislação internacional. Quero dizer-lhes que é possibilidade, os operadores espanhóis aqui podem fazer reservas em Espanha, nós, o que temos em Espanha, podemos fazer reservas em Portugal. Antigamente só tínhamos fazer reservas no país, hoje isso já não é tão assim, mas não queria dedicar muito tempo a isso. Eu concluía apenas, se me permitem, com o regresso ao primeiro comentário que me foi feito, que me permite tentar explicar-lhes como é que funciona o negócio do oil and gas, que é o maior negócio do mundo, não? E deixe-me dizer-lhe que abastece mais de 2/3 da energia que todos consumimos no mundo e que o fará, para bem ou para mal, depende do juízo de cada um de nós, pelo menos ao longo deste século, pelo menos. O negócio começa sempre na atividade de exploração, que é uma atividade de altíssimo risco e de intensivo em conhecimentos, não? Que é um negócio que em boa hora a empresa está e que representa hoje em termos de valor, a nossa empresa, entre 50% a 60% do seu valor está na sua atividade de exploração e produção. Isso para terem uma percepção, a Galp hoje vale no mercado, hoje neste momento 11,4 bilhões de euros, mais de metade desse valor está nessa atividade de exploração e produção. E aí estão concentrados ao negócio intensivo em conhecimento, intensivo em capital e de altíssimo risco. Hoje anunciamos-lhe um poço, foi o poço Iracema Norte, que foi descobridor. Esse investimento, esse poço que podia ser seco, custa à volta de 200 milhões de dólares, não? Portanto, isso, atrás desse posto há inúmeros estudos de geologia, de petrofísica. Isso é uma atividade da empresa. Outra atividade é de produção. Uma vez descoberto o crudo, é preciso produzi-lo. É extremamente intensiva de capital e tecnologicamente muito eficiente. A indústria petrolífera tem hoje níveis de eficiência e de segurança, não obstante o desastre do Golfo do México, que são invejáveis quando comparáveis com outras indústrias do mundo. A empresa está nessa atividade. Depois, o produto, uma vez produzido, nós vendemos o crude ao comprador mais próximo. Em condições normais de mercado, quando o mercado está a funcionar, nós não processamos o crude que produzimos. Nós vendemos o crude ao comprador mais próximo para reduzir logística. E compro ao fornecedor mais próximo da minha refinaria para reduzir custos de logística. Portanto, o que existe é integração vertical económica, não física. A integração vertical física ocorre quando há guerras, quando há tumultos, quando há faltas de abastecimento. Nós vendemos e compramos, mas economicamente, eu no fundo, o que compro é marginalmente diferente, é praticamente ao preço do que vendo, não? Mas poupei custos de transporte logístico. O produto chega às nossas refinarias a um preço que acabamos de comprar. Entra, e a Galp Energia todos os dias está a comprar crude, todos os dias compra crudo, temos normalmente um ou dois navios a carregar, na Rússia, no Médio Oriente, na América Latina, na África, na Argélia, na Líbia, e compramos o crudo, e ele chega à refinaria e é processado. É processado num aparelho refinador que tem um conjunto de produtos. Esses produtos têm um mercado cada um deles, um é o mercado do fuel, outro é o mercado do asfalto. O teu mercado do propano, do butano, da petroquímica, o paraxileno, e tudo, e cada mercado desses tem uma bolsa, como lhe disse assim. Portanto, nós quando queremos vender ortoxileno, para não falar só gasolina, ou parafina, que é para fazer as velas de Fátima, não? Quando nós queremos vender, nós vendemos isso no mercado da parafina. E, portanto, há um equilíbrio entre... E o seu valor não tem nada a ver com o seu custo. Porque isso, da mesma matéria-prima eu produzo uns produtos que valem menos do que a matéria-prima e outros que valem muito mais, portanto é feito por um mecanismo de inflação de preços. Portanto, a vantagem de termos a refinação em Portugal é que temos menos custos logísticos, já cá está o produto, não tenho que o trazer de Rotterdam. Depois, a partir daí, a empresa é um grossista e outra vez vende os seus produtos à porta da refinaria, a quem os compra, a preços definidos pelo processo que lhes referi. A partir daí, a concorrência é muito capilar. Cada micromercado tem a sua concorrência. Isto é, quando abastecemos Silves, ou Corvo, se quiser, ou Bragança, ou Porto, ou Lisboa, há um micromercado e como há muitos, felizmente há alternativas de abastecimento no nosso país, essa concorrência entre pontos de venda existe. Ora, o que existe também é que este mercado, não sendo perfeito, que não é, é quase perfeito. Isso toca no caso das autoestradas. A lei obriga-nos, Vossas Excelências assim o legislaram, que tenhamos uns painéis a dizer, quando sai aqui de Lisboa, antes de chegar a Aveiras, que é onde espero que se abasteçam, que tem que lhes dizer o preço da BP a seguir. Ora, nós só se fôssemos muito ingénuos é que punhamos o preço ou mais barato ou mais caro que a BP a seguir, porque eu sei que os meus clientes são inteligentes e que se eles veem o meu preço mais caro do que a BP a seguir, eles não se abastecem. Portanto, o que acontece é que a transparência de informação leva à convergência de preços. Está em todos, está nos livros de economia. E isso é um mercado a funcionar. Isso é um mercado a funcionar. O que existe hoje, o nosso setor, tem informação tão transparente e tão just in time, que leva a muito pequenas variações de preços. É isso que ocorre nos mercados. Este é fundamental, esta é a nossa cadeia de valor. Queria só dizer-lhes que esta indústria, nunca ninguém ouve falar em interrupções de abastecimento. Eu julgo que nunca abriu o telejornal a dizer que uma ambulância queria transportar um doente e não tinha gasolina ou gasóleo. Nunca ouviu dizer que os bombeiros no meio da serra não tinham produto para se abastecer. É uma indústria que funciona 24 horas por dia, 365 horas por, com a eficiência que conhece, num ambiente perfeitamente competitivo. Imperfeições do mercado poderão existir. Se eu as conhecer, combato-as. O mercado é totalmente transparente. Haverá outro produto no mercado português em que qualquer um de nós pode hoje ir a um site e ver o preço em todo o país, em todos os sítios? Algum conhece, desde camisas a o que quiser, escolha um produto qualquer e verificar em todos os pontos de venda do país o seu preço, a sua localização. Portanto, total transparência, imensas opções, preços com desconto, sem desconto, com fidelização, com prémios, com rifas, com o que o senhor imagine, a parafernália de instrumentos de venda que existem. Para mim, deixem-me dizer-lhes, como agente económico, o nosso setor é um setor que representa o mercado vivo, competitivo, agressivo e servem os consumidores. E era com esta pequena mensagem que eu queria deixar. Não percebemos a agressividade com que nos tratam, ao setor, e menos a Galp Energia, que é uma empresa que está no mercado, que conseguiu, aqui estiveram, deixem-me dizer, as grandes multinacionais, aqui esteve a Shell e foi-se embora. Porquê que a Shell foi embora? Aqui esteve a ESSO, a maior empresa do mundo, foi-se embora. Aqui esteve a Total, está agora a fugir, a misturar-se com a Cepsa. Portanto, as grandes multinacionais estiveram aqui e foram-se embora, porque as empresas regionais, é um dos poucos exemplos, e isso deixa-me dizer, estender este comentário que era a Repsol com a Cepsa, em que as empresas da casa se aguentaram quando os mercados foram abertos. O mercado foi totalmente aberto na Península Ibérica. E quem se está a aguentar são os que cá vivem. Não? Os outros fugiram, porque não conseguiram concorrer connosco. Eu julgo que a indústria merece esse reconhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela disponibilidade e pelos esclarecimentos que nos deu. Nós fazemos um intervalo de 2 minutos para continuarmos a nossa reunião.